que esta comissão procede e, por outro lado, o requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata e aprovado por esta comissão para a audição do Sr. Diretor da Informação. Assim sendo, vamos organizar a audição do seguinte modo. Darei ao Sr. Diretor da Informação, naturalmente, um período inicial para fazer uma apresentação sucinta, como faz nas suas apresentações, nas suas reuniões anuais aqui com esta comissão, e depois iniciaremos o debate em duas rondas, começando pelo PSD, uma vez que tem o dito requerimento aprovado na comissão, uma primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, e depois uma segunda ronda, como habitualmente, para os senhores deputados que queiram também inscrever-se, 3 minutos a cada senhor deputado, dando sempre a palavra ao senhor Diretor de Informação para responder, tirando na segunda ronda, se o tempo já for bastante adiantado, em que tentaremos que ele responda em conjunto. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só, tem a ver com a organização dos trabalhos. É só para dizer que isto parte de um requerimento do PSD. E partindo de um requerimento do PSD, eu acho que aquele que requer, fosse o PSD, fosse outro partido qualquer, deve falar em primeiro lugar para fazer o resumo daquilo que pretende, neste caso, do Diretor de Informação da RTP. E por isso eu pedi-lhe, Sr. Presidente, que mudasse a organização dos trabalhos, no sentido do PSD formular primeiro aquilo que pretende do teor do seu requerimento, se os outros partidos assim o entenderem, fazerem da mesma forma, e de seguida o Sr. Diretor de Informação da RTP responder às questões suscitadas pelo PSD e pelos outros partidos.
Ó Sr. Deputado, eu não teria dúvida absolutamente nenhuma de proceder dessa maneira se esta audição fosse uma audição exclusiva relativamente à questão do requerimento do PSD. Mas lembra o Sr. Deputado que convenhamos, e foi isso que foi acertado na comissão, que esta comissão, que esta audição englobaria também a audição anual, quer do Sr. Diretor de Informação, quer do Sr. Diretor de Programas, por isso é que já está agendado também para a semana a audição do Sr. Diretor de Programação da RTP e portanto, a audição, digamos, tem as duas vertentes. E assim sendo, eu não posso deixar de dar ao Sr. Diretor de Informação a oportunidade de fazer a apresentação da como habitualmente, nas audições anuais que nós procedemos. E, portanto, e por isso é que eu sugeri que o que se passaria a seguir era, em vez de, numa audição normal, se não tivesse havido o requerimento, proceder-se-ia à sequência normal por ordem decrescente dos partidos, neste caso, havendo o requerimento do PSD, o PSD terá prioridade e será o primeiro a intervir depois de haver uma apresentação, que penso que ainda por cima é uma apresentação em PowerPoint, que o Sr. Diretor de Informação fará, presumo que sobre aquilo que é a organização da Direção de Informação da Rádio Televisão Portuguesa.
Mas, Sr. Presidente, eu compreendo o que acaba de dizer. O que eu lhe pedi, então, é que, eu não sei qual é o teor da intervenção inicial do Sr. Diretor de Informação da RTP, mas se vai pronunciar diretamente sobre o nosso requerimento, de alguma forma esvazia de imediato a discussão. E por isso eu pedi-lhe que a intervenção do Diretor de Informação fosse sobre as matérias que não digam respeito ao requerimento.
A única coisa que eu posso fazer, Sr. Deputado, é dar essa nota ao Sr. Diretor da Informação, mas, quer dizer, não é costume, como sabe, desta Comissão, nem do Parlamento, condicionar, de algum modo, qualquer tipo de uso da palavra e de apresentação que façam as pessoas que são convocadas para esta Comissão. E, portanto, não é isso que pode ser feito. Não é isso que pode ser feito. Sr. Deputado, eu tentarei o possível agora. Lembro aos senhores deputados que se a intenção era essa, então que tivesse ficado claro que haveria duas audições, uma sobre o requerimento e outra anual. Não foi isso, com toda a franqueza, Sr. Deputado, não sei se o Sr. Deputado estará recordado, mas não foi isso que foi aprovado aqui na Comissão. Na altura, eu próprio chamei à colação a obrigação legal das nossas audições, lembrando que havia essa necessidade e, portanto, queríamos fundir. E os seus deputados assentiram e, portanto...
Sr. Presidente, dizer-lhe o seguinte, muito obrigado, dizer-lhe o seguinte, a discussão foi uma discussão muito interessante na última reunião da Comissão e ela verteu essencialmente sobre a questão da audição dos diretores de informação da RTP e dos outros dois canais. E nesta parte, infelizmente, as coisas não correram como nós entendíamos que devia ter corrido. E hoje, na agenda de trabalhos, o que vem é 11 horas, audição do diretor de informação da Rádio Televisão Portugal S.A., entre parênteses, requerimento do PSD. Não vem qualquer outro tipo de matéria, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, eu, com o devido respeito, quer dizer, não vamos mistificar os assuntos. Aquilo que eu disse é a verdade. O requerimento do PSD foi aprovado, não foi na última reunião, foi há mais tempo, e quando foi aprovado, ficando claro que se ia proceder à audição em conjunto com a audição anual. Senhor Deputado, por amor de Deus, quer dizer, não está com certeza a pôr em causa aquilo que eu estou a dizer. Portanto, foi isso que foi aprovado. E eu lamento que, se a intenção era separar as coisas, que não tivesse sido colocado perante a Comissão essa intenção de separar as coisas, para que a Comissão se pronunciasse e dissesse: sim, senhor, o senhor diretor de informação vem cá duas vezes. Não foi isso que foi aprovado, senhor deputado. E como não foi isso que foi aprovado, eu tenho imensa pena, mas independentemente daquilo que na agenda, como auxiliar, pode estar entre parênteses o requerimento do PSD, porque não está aqui a audição por causa do requerimento, está entre parênteses para lembrar aos senhores deputados que esta audição também tem um requerimento, que é o requerimento do PSD, é por isso que está assim na agenda de trabalhos. A agenda de trabalhos vai ser seguida por mim, conforme foi acordada aqui. E, portanto, com toda a boa vontade, eu poderei dar uma palavra ao Sr. Diretor da Informação. O que não posso, seguramente, é condicionar aquilo que é a intervenção dos convidados, para além daquilo que é, digamos, cingir-se aos temas que vêm aqui tratar.
Dizer o seguinte para terminar. Nós não queremos de maneira nenhuma condicionar as declarações do Sr. Diretor de Informação. Agora, essa sua sugestão de pedir para separar temas, naturalmente que será bem-vinda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim farei. Já cá tenho o Sr. Diretor de Informação e, portanto, interrompo os trabalhos por breves minutos para ir buscar o Sr. Diretor de Informação. Bom, senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos com a audição do senhor diretor de informação da Rádio Televisão Portuguesa, o Dr. José Alberto Carvalho, a quem eu começo por agradecer a sua presença aqui. Esta audição decorrerá, como os senhores deputados sabem, na dupla qualidade de quer da audição anual, quer da audição na sequência do requerimento aprovado. Requerimento apresentado pelos deputados do Partido Social Democrata e aprovado por esta Comissão. Tive a oportunidade agora de trocar impressões com o Dr. José Alberto Carvalho, que me explicou que a apresentação que traz diz respeito à matéria do requerimento apresentado pelo PSD. E assim sendo, vamos iniciar a nossa audição, dando a palavra ao PSD para colocar as suas questões. E na primeira resposta da parte do Dr. José Alberto Carvalho, que pediu para fazer a dita apresentação que contém, digamos, uma resposta direta às questões suscitadas no dito requerimento, haverá, excepcionalmente, um tempo mais largo, que eu pedia que não ultrapassasse os 20 minutos, para o Dr. José Alberto Carvalho fazer a apresentação que nos traz sobre as matérias constantes do requerimento. E depois prosseguiremos nos termos habituais, a audição, com 5 minutos a cada, Sr. Deputado, e devolvendo a palavra ao Sr. Diretor da Informação, para, mais ou menos num tempo equivalente, ir dando as explicações às questões que os Srs. Deputados forem sucessivamente colocando. Assim sendo, eu dou então a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão para iniciar esta audição.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. José Alberto Carvalho, cumprimentá-lo em primeiro lugar e manifestar-lhe o nosso apreço pessoal e profissional, independentemente de divergências que são saudáveis, sei que também essa é a sua opinião. Sr. Doutor, o que nos traz aqui, o que o traz aqui, tem a ver com um requerimento feito pelo PSD, em consequência de um relatório acerca do pluralismo político partidário na RTP. E eu queria dividir isto em duas partes. E uma primeira para explicar porque é que pedimos só ao diretor de informação da RTP para vir cá. E pedimos por uma razão. porque constitucionalmente só o serviço público de televisão tem consagração. Os operadores privados não existem na Constituição. O que quer dizer que há uma especial responsabilidade por parte do serviço público em assegurar o pluralismo e a isenção no tratamento da informação político-partidária. Para além disso, naturalmente, e na sequência da Constituição da República Portuguesa, a legislação ordinária, designadamente a Lei da Televisão e o próprio contrato de concessão do serviço público, impõe à RTP a prestação de uma informação isenta, rigorosa e plural. Isto, Sr. José Alberto Carvalho, para explicar porque é que pedimos só ao Sr. para cá vir. Para já. Independentemente de termos abstido no regramento do Partido Socialista para virem os responsáveis de informação dos outros canais. Agora, Soutor, nós não é a primeira vez que estamos a discutir esta matéria. Em 2009 esteve cá e eu tive a oportunidade de ver o filme, o vídeo da sua prestação e cá estamos de novo a discutir a mesma matéria porque a entidade reguladora para a comunicação social emitiu um novo relatório em que levanta os mesmos problemas que já levantava em 2007, 2008 e 2009. E os problemas eu vou focá-los de uma forma sumária. No que diz respeito à RTP1 e à RTP2, a ERC fez uma análise que abrange todas as peças que o Governo e os partidos políticos emitidos em dois blocos informativos, RTP1, Jornal da Tarde e Telejornal, e num bloco informativo da RTP entre janeiro e dezembro de 2009. Excluindo, naturalmente, no ano de 2009, as eleições europeias, as eleições autárquicas e as eleições legislativas que houve nesse ano, 2009, foi um ano farto de eleições. E a conclusão aqui a ERC chega é a seguinte. Na análise detalhada de cada partido, verifica-se em ambos os canais, nos dias de amostra, uma sub-representação do PSD. Ora, e concretizando o que nós temos, e volta a ERC a dizer, os valores relativos à presença do PSD encontram-se abaixo dos definidos para o valor referência. Sr. Alberto de Carvalho, menos cerca de 12 pontos percentuais relativamente ao valor referência que foi fixado em 27,67. Dados desagregados. RTP1. Analisando individualmente os partidos com representação parlamentar, verifica-se que os valores de presença do PSD se situam abaixo dos valores de referência, 11,15% face a 27,67%. RTP 2, verifica-se que os valores relativos à presença do PSD encontram-se abaixo dos definidos para os valores de referência. Cerca de 12 pontos percentuais relativamente ao valor referência de 27,67%. Depois temos os dados evolutivos. E nos dados evolutivos da RTP 2007, 2008 e 2009, portanto há aqui uma repetição da subrepresentação, a ERC conclui, considerando os dados referentes à presença isolada do Partido Social Democrata, sobressai que os dados referentes a estes partidos se situam abaixo do valor referência, sendo que em 2007, 4 pontos percentuais, em 2008, 8 pontos percentuais, em 2009, 12 pontos percentuais. Há aqui uma evolução em subida da subrepresentação do PSD. E, por fim, nestes dados que a ERC nos traz, temos os dados evolutivos da RTP1 e RTP2 em 2007, 2008 e 2009. E dizem que, considerando os dados referentes à presença isolada do partido, sobressai que os dados referentes ao PSD se situam abaixo do valor de referência de 2007. 10 pontos percentuais em 2008, em 2007, 9 em 2008 e 12 pontos percentuais em 2009. Sr. José Alberto Carvalho, há aqui efetivamente um tratamento discriminatório relativamente ao Partido Social Democrata. E é um tratamento que tem pelo menos 3 anos, 2007, 2008 e 2009. Perante estes dados, e estando a terminar o meu tempo, Sr. peço-lhe que nos dê explicações, que com certeza trará para nos dar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Dr. José Alberto Carvalho, pedindo-lhe que tentasse não ultrapassar os 20 minutos. Senhores deputados, penso que a apresentação que o Dr. José Alberto Carvalho vai fazer será projetada neste ecrã que está por trás de nós e nós podemos, pode acompanhar por ali, portanto não precisamos nos virar. Dr. José Alberto Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Sr. Deputado Fernando Grão. Eu queria começar por, de facto não é a primeira vez que venho aqui, aliás é a quarta vez que venho à Comissão, pelas mesmas razões, e portanto é natural que os senhores deputados que já acompanharam audições anteriores já conheçam alguns dos argumentos, mas no entanto, para isto não se tornar um exercício repetitivo, eu trago alguns elementos novos, e portanto que espero poder apresentar nesta apresentação que não conto demorar muito tempo. Ela tem muitos slides, mas são rápidos. Começava só por sublinhar dois ou três aspectos em relação à sua intervenção inicial, se me permite, que é, não foram analisadas todas as peças, foi analisada uma amostragem, aliás, com um erro de amostra muito significativo, que no conjunto do canal 1 e 2 da RTP ultrapassa os 15%. Foram retirados 3 meses de amostra no total do ano. Se lhe acrescentarmos o mês de férias, que a maior parte das pessoas tem, incluindo os políticos, mais o período de Natal e Ano Novo, bom, eu diria que estamos a analisar meio ano. E retirámos 3 meses de um ano, que foi o ano de maior atividade política, ou de mais intensa atividade política ou partidária, de que eu me lembro, nas últimas décadas em Portugal, pela simples razão de que houve 3 eleições no mesmo ano, incluindo umas eleições legislativas, que são o ato eleitoral mais disputado em Portugal. Sublinho também que o Sr. Deputado apenas se referiu à dimensão de tempo de presença nos noticiários, quando a ERC neste relatório enumera uma série de outras características que analisa nas peças de natureza política na RTP. Queria também sublinhar que não é verdade que haja uma sub-representação em subida, ou seja, agravando de ano para ano face aos relatórios anteriores, nomeadamente no que diz respeito ao ano de 2008, os dados não são esses, segundo creio, por aquilo que conheço dos relatórios. E queria, sobretudo, afirmar-lhe com toda a frontalidade que não há qualquer tratamento discriminatório de nenhuma força política nos noticiários da RTP, seja em benefício de alguma, seja em prejuízo de alguma. Não há. E o que há é um absurdo inicial. Portanto, não se pode discutir fé com os não-crentes, porque é uma conversa de surdos. E é um pouco isso que temos aqui, para não dizer que é exatamente isso que temos aqui. Nós, portanto, começando então aqui com a apresentação, é este o relatório que traz cá, mas eu gostava de começar, como é a quarta vez que venho cá, pelas mesmas razões, eu gostava de sublinhar um aspecto, estando na Assembleia da República, que achava natural também que, independentemente de todos os debates e discussões que possamos ter sobre estes aspectos, felizmente o jornalismo não é uma ciência exata, tal como a vida das pessoas não é uma ciência exata, mas há dados que são muito objetivos e que não têm a ver tanto diretamente com o exercício do jornalismo, tecnicamente. E parece-me que estava mais do que na altura de ser efetuada, manifestada, uma palavra sobre a notável posição que a RTP ocupa hoje em dia no panorama televisivo português. Passou de uma empresa proscrita, de natureza muitas vezes conflituosa, de má consciência, em relação à qual muitos portugueses tinham uma certa má consciência, uma ambivalência de posição, queremos, mas não gostamos, gostávamos que fosse de outra maneira. Mas a verdade é que a RTP conquistou credibilidade, audiência, capacidade de afirmação e capacidade de influência ao longo dos últimos anos. E fê-lo num quadro de racionalização de meios, de pessoas e de recursos financeiros. Falo, não em nome da empresa, obviamente, não me compete a mim fazer essa avaliação, falo em nome da área pela qual tenho responsabilidade, que é a direção de informação. Gastámos menos, fazendo melhor. Servindo melhor o público, que é, afinal, o garante e a razão de existência da RTP enquanto concessionária do Serviço Público de Televisão. E fizemos-lo num contexto, sublinho, que é o mais competitivo da história dos média em Portugal. Este quadro que aqui está é um quadro que eu pedi ao nosso gabinete de análise, nosso gabinete de audiências e estudos de mercado, e revela a posição relativa e a penetração relativa da informação da RTP no conjunto dos seus programas, tanto de informação diária como não diária, no ano que agora terminou, que foi 2010, em que se percebe que a informação da RTP é a mais vista, mais acompanhada pelos portugueses, com dados muito significativos em algumas classes etárias e também em alguns grupos socioeconómicos. É um dado que, eu não quero perder muito tempo com estes números, já chegam os números que temos nestes relatórios, mas é só para ficarmos com uma ideia de relance. A RTP reafirmou a qualidade da sua informação, porque num contexto competitivo não se trata apenas de uma mera luta de audiências, como muitas vezes pode fazer ter, porque para ganhar audiências há muitas técnicas e estratégias possíveis. E, honra seja feita, ninguém acusou a RTP de utilizar qualquer tipo de técnica menos cordial ou digna ou séria para atingir estes resultados. Antes, pelo contrário. Este slide demonstra os resultados de um dos dois principais noticiários da RTP, o Jornal da Tarde, com uma cota de mercado que é significativamente superior ao dos outros noticiários. O mesmo acontece com o telejornal, isto num contexto em que ainda por cima se verifica uma diminuição dos espectadores da televisão generalista, que é um fenómeno que acontece em todo o mundo. Ora bem, a RTP mudou, é o que eu pretendo sublinhar com isto de uma forma muito clara. É hoje uma empresa melhor do que foi no passado, observa códigos de boas práticas, assume alguma ousadia de pioneirismo, coisa que não era habitual, reinventa processos internos para melhorar o seu desempenho e o seu funcionamento. A empresa não é, de maneira nenhuma, a mesma que algumas pessoas se habituaram, por razões históricas, em alguns casos a caracterizar até com alguma mágoa, em alguns casos até com alguma pouca consideração, eu diria, pela empresa, ou encará-la com um certo desejo de servidão, que se terá verificado noutros tempos. A empresa não é essa. E, portanto, eu estou aqui particularmente empenhado em tentar demonstrar, espero consegui-lo, que a razão que nos traz aqui, independentemente de todas as perguntas que os senhores deputados me possam fazer, parte de um pecado original. E é por isso que eu acho que nós temos aqui um triplo absurdo. Temos um absurdo estatístico, temos um absurdo jornalístico e temos um absurdo de regulação. Sistematicamente, a IARC insiste na mesma conclusão. É a quarta vez que aqui estou exatamente por isso, que é: há uns partidos que estão sub-representados e outros que estão sobre-representados. Logo, há uns que deveriam ter mais notícias e outros que deveriam ter menos notícias. Reafirmo que a RTP não cometeu qualquer erro jornalístico e que, na estreita observância de critérios editoriais, a RTP não prejudica nem beneficia nenhuma força partidária. O que acontece é que esta situação se verifica sistematicamente porque a IARC não quer ou não consegue explicar por que razão chegou aos valores que definiu como sendo valores de referência para os atores partidários nas peças sobre assuntos políticos. E esse é o problema. Porque a nossa base de referência é um valor que, da maneira como muitas vezes a questão é colocada, parece que é um valor natural, que é óbvio que todos os noticiários da RTP deveriam ter X peças de A, Y de B, W de C e por aí fora. E isso não é verdade. Não é de todo verdade. E, portanto, eu gostava de fazer uma breve cronologia, olhando para o início deste processo, porque, de facto, como o Sr. Deputado Fernando Grão bem sublinhou, a Constituição obriga o Serviço Público de Televisão ao respeito pelos valores da independência, do rigor e do pluralismo. Mas do pluralismo no sentido lato. A Constituição não obriga, a IARC entendeu assumir a si esse papel, a avaliação do pluralismo político-partidário, que é exatamente esse o problema que nos traz aqui. Não é outro tipo de pluralismo. Não é o pluralismo ideológico, não é o pluralismo sindical, de forças sociais, de parceiros sociais. Não é esse tipo de religioso, não é esse pluralismo que está aqui em causa. É o pluralismo político-partidário. E é em relação a esse que eu manifesto as mesmas reservas, cada vez mais reforçadas, que mantenho desde o início. E, portanto, é importante perceber um pouco só como é que tudo isto começou. Em 2007, a entidade reguladora para a comunicação abordou a RTP. Eu, na altura, fazia parte da Direção de Informação como diretor adjunto e participei em duas reuniões, também enquanto responsável pela informação diária da RTP na altura. Houve essas duas reuniões de trabalho e foi acordado a IARC entendia que fazia sentido proceder a uma monitorização mais detalhada e fina sobre, ao longo do tempo também, sobre a forma como a RTP abordava os assuntos de natureza política ou partidária. Tivemos algumas divergências iniciais. Eu tenho tendência para rejeitar qualquer análise quantitativa de um fator tão subjetivo quanto as notícias. Acho que é muito difícil arranjar aqui um equilíbrio razoável e ajustado. Tanto é assim que na esmagadora maioria dos países do mundo isto não existe. Somos, aliás, o único país na Europa, tanto quanto sei, que faz uma monitorização e uma avaliação, e portanto uma responsabilização quantitativa das matérias jornalísticas de natureza política em período não eleitoral, que é exatamente isso que nos traz cá, somos o único. Porque o outro país onde existe um mecanismo quantitativo é em França, mas não tem valores de referência, como existem estes aqui fixados pela IARC. Mas foi acordado um princípio nestas reuniões de trabalho com a IARC, depois de ultrapassadas essas divergências iniciais. E o princípio foi de se estabelecer, ali um slide um bocadinho cortado, de se estabelecer como princípio que metade das notícias de natureza política ou partidária deveriam incluir, tendencialmente, membros do governo e, da maioria parlamentar que suportasse esse governo, e que os outros 50% eram da oposição, repartidos desta forma. 48% das notícias para os partidos com representação parlamentar, 2% para os partidos sem representação parlamentar. Porquê é que nós concordámos com este princípio? Bom, em primeiro lugar, porque há um dever de colaboração da RTP, por maioria de razão, por ser uma entidade concessionária do serviço público, com a entidade reguladora deste mercado e desta atividade. Fizemos-lo porque acreditámos, de resto isso foi um efeito positivo desta regulação, que poderia haver um impacto positivo no número e no tipo de queixas que eram apresentadas sistematicamente à entidade reguladora, em que a RTP era transportada para uma lógica muito conflituosa. E essas queixas eram de natureza muito política, de jogo político, compreensível do ponto de vista político, mas menos compreensível e aceitável do ponto de vista profissional, e até porque elas invariavelmente acabavam em zero. Serviam apenas de um pouco de fumo que se lançava sistematicamente sobre a independência e a informação da RTP. Nós acreditávamos que esta monitorização ao longo do tempo pudesse trazer algum benefício e, de facto, trouxe, desse ponto de vista. Portanto, eu não sou contra a regulação, eu só sou contra este modelo de regulação neste critério concreto. E, em terceiro lugar, nós concordámos porque a regra acordada era, de minha opinião, jornalisticamente equilibrada. De que forma? Porque impela a RTP a um comportamento mais exigente e jornalisticamente aceitável, que é o princípio do contraditório. Se nós concordamos que 50% das notícias de natureza política devem versar o poder e que a outra metade, os outros 50%, devem versar a oposição, eu estou aqui a concordar com um princípio que é o princípio que deve nortear qualquer atividade editorial e jornalística, que é o princípio do contraditório. Há uma ação, há uma reação. Há uma opinião, há outra opinião. Há um branco, há um preto, e assim sucessivamente. E, portanto, isto parecia-me suficientemente ajustado porque impelia a RTP, no limite, a ser mais exigente consigo própria numa área que, historicamente, colocava a empresa em zonas de conflito e de controvérsia pública. Infelizmente, e sem que eu até hoje tenha obtido uma explicação frontal, clara, inequívoca, racional, não foi este o modelo que acabou por ser aplicado na prática. De facto, posteriormente a estas reuniões de trabalho com a Direção de Informação da RTP, a entidade reguladora reuniu com os partidos representados no Parlamento. Portanto, presumo que com os partidos ainda hoje representados, são os mesmos. E, em março de 2008, divulgou o primeiro relatório, com base nestas regras, relativo ao último trimestre do ano de 2007. Eu recebi, antes disso, só sublinhava que neste relatório que nos traz aqui hoje, este relativo a 2009, a própria entidade reguladora reconhece isto logo na sua página 1, no ponto 7, em que diz isto: recorda-se que o plano de avaliação do pluralismo político ou partidário foi apresentado aos partidos políticos com representação parlamentar em maio de 2007, após reflexão e estudo aprofundado de soluções praticadas por outros reguladores europeus relativamente a questões relacionadas com o pluralismo político ou partidário nos serviços públicos de televisão. Portanto, é que reconhece que fez isto. Não é a primeira vez que o faz, mas está aqui de uma forma muito clara. Portanto, isto foi apresentado aos partidos políticos. Na véspera de ser tornado público o primeiro relatório, eu recebi, por deferência da ERC, uma cópia, dando conta em primeira mão, dos dados que iriam divulgar no dia seguinte. Comecei a folhear o relatório e foi a primeira vez que eu me apercebi que havia uma grande análise diferente daquela que havia sido acordada e que havia uma conclusão, na minha opinião, totalmente inaceitável sobre o que é que, a partir desses dados, dessas regras que foram criadas à minha revelia e das quais eu não tinha conhecimento, a informação da RTP passou a ser julgada e criticada com a tal lógica da sub-representação de uns partidos sobre a representação de outros. Em nome de quê? Bom, da tal fórmula que a ERC encontrou, que pegando daquele acordo de princípio que tínhamos firmado de 50-50, tinha pegado nos 48% e tinha dedicados aos partidos com a representação parlamentar, partidos de oposição com a representação parlamentar, e tinham decomposto de uma determinada fórmula que eu, à partida, não percebi. Eu não percebi porque é que estavam aqui estes valores. Estes valores não eram... não percebi de onde é que eles vinham. Mas eram estes que diziam, então, que o PSD deveria ter, neste contexto, 27,67% dos votos, o PCP e os Verdes, 7,25%, 6,96% das notícias deveriam ser sobre o CDS-PP, 6,11% das notícias deveriam ser sobre o Bloco de Esquerda. Sem que ninguém me tenha explicado como é que chegou a estes valores de referência, bom, também não é muito difícil perceber como é que se lá chegou. Porque foi estabelecida uma proporção direta entre os resultados da votação obtida por cada partido nas legislativas anteriores, em 2005. Desta forma, e eu tenho aqui este quadro que demonstra isso. Portanto, na coluna da esquerda, temos ali os resultados eleitorais de cada uma das forças políticas nas eleições de 2005. E na coluna da direita temos aquilo que a entidade reguladora definiu como sendo os valores de referência, a partir dos quais estabelece toda a sua análise e faz as suas conclusões. É a partir daqueles valores de referência que a ERC afirma está sub-representado ou está sobre-representado. Devia ter menos notícias ou devia ter mais notícias. É a partir dali. Bom, eu peço a vossa atenção porque é só fazemos aqui uma conta muito rápida, três simples. De resto, foi essa a conta que foi feita. No total, lá embaixo, nós temos, da coluna da esquerda, o total da percentagem obtida pelo conjunto da oposição nas eleições de 2005, que deve corresponder, na lógica da fórmula encontrada pela ERC, aos 48% de representação noticiosa dos partidos com assento parlamentar. E, portanto, a regra 3 simples, pegando no exemplo do PSD, é pegar-nos, se o PSD teve 28,76% dos votos nas eleições, a que correspondia para um total de 49,88%, que era o total da percentagem obtida por todos os partidos da oposição com a representação parlamentar nessas eleições, então deverá ter X para um total de 48%, que é aquilo que se define à partida como sendo a cota das notícias atribuídas aos partidos com representação parlamentar. Fazendo a conta, cá temos os 27,67% definidos como valor de referência da entidade reguladora. E isto é um valor completamente... Isto nunca foi falado. Nunca tinha sido falado em nenhuma conversa em que estivesse presente um membro da Direção de Informação da RTP. Se tivesse sido falado, teria merecido imediatamente, como tem merecido desde o primeiro momento em que fomos confrontados com isto, o nosso total desacordo, a nossa total oposição a este modelo e a esta forma. E cá chegámos então aos valores de referência da ERC, que é diferente da proposta que foi acordada pela RTP. Por que razões é que nós discordamos disto? Ponto 1. Porque pretende impor à RTP critérios que não são jornalísticos. Parece óbvio. Porque não obedece, aliás, a qualquer lógica editorial. Nem a qualquer outra. Mas, enfim. Tem como consequência colocar a RTP no centro de um debate partidário, tendo este mecanismo de regulação a vantagem de ter eliminado o chorrilho de pequenas queixas avulsas aqui e ali que colocavam a RTP com alguma frequência nesse papel, há muitos anos atrás, isso desapareceu, mas coloca a RTP no centro de um certo debate partidário sobre qual é que é o seu posicionamento editorial face aos atores partidários existentes no país. Além disso, obriga a uma responsabilidade da RTP que não é dela. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre a capacidade de cada partido de intervir na vida pública, de gerar eventos que sejam suscetíveis de interessar às pessoas, de serem relevantes, de quererem, pura e simplesmente fazerem isso, podem não querer. De resto, há exemplos de líderes partidários nos últimos 2 ou 3 anos que optaram claramente por não o fazer, como estratégia política. E, portanto, como é que eu posso, se um líder partidário decide que é uma boa estratégia ficar em silêncio, coisa que se compreende, é óbvio que é legítimo, é óbvio que pode ser uma boa estratégia do ponto de vista político. O que eu não posso é ser obrigado a fazer... O que é que eu faço perante isso? Não é? Perante o silêncio de um líder partidário ou de direção de um partido, o que é que eu faço perante esta obrigação de cumprir cotas? Não consigo obter uma resposta, aliás, não consigo obter uma resposta de nenhum jornalista que conheça que tenha dito, em alguma circunstância, 2 coisas muito simples. Ponto 1, este modelo faz todo sentido. Ponto 2, é aplicável. Não há nenhum jornalista que eu conheça que o tenha feito. Além disso, este modelo ignora as múltiplas dimensões do pluralismo. As correntes de pensamento, o pluralismo sindical, religioso, etc., que também estão presentes no debate político. Quantas vezes nós temos uma força sindical, isso tem sido de resto muito evidente no nosso país ao longo dos últimos anos, uma força sindical que questiona um determinado aspecto da legislação laboral, de alterações numa empresa, num setor de atividade, quem é que é suposto responder a esta dúvida que se coloca na opinião pública? Parece-me óbvio que é o Governo. E, portanto, para efeitos deste relatório, o que é que significa? Se eu tiver o líder da CGTP ou da UGT a falar durante 30 segundos, a questionar uma decisão qualquer do Governo, para este relatório conta 0. Se eu tiver um membro do Governo a responder 10 segundos a este sindicalista, para efeitos estatísticos, eu estou a beneficiar 10 segundos o Governo que estou a dar-lhe tempo de palavra. Isto é um absurdo. É um absurdo. Lamento, é um absurdo. Não há outra maneira de classificar isto. Não tem qualquer justificação. Enfim, como eu já disse, não respeita também sequer a estratégia e vontade dos líderes partidários. No limite, isso não aconteceu, mas no limite pode levar-nos a criar notícias e a fazer aquilo que eu já classifiquei nesta comissão como o jornalismo excel, que é uma expressão que, francamente, não me agrada. É um absurdo jornalístico, reafirmo. É uma espécie de, chegados aqui, concluí que estamos perante uma espécie de catch-22, não é? Aquela norma que define tudo e não permite nada, como um livro famoso dos anos 60. Peço desculpa. E, portanto, esta questão é relevante, faz parte dos dados que eu gostava de introduzir aqui para numa análise mais global desta questão. Estando aqui numa espécie de catch-22, eu achei que eu mantinha a minha opinião, a IARC mantinha a opinião deles, não saímos disto, e sucessivamente, relatório após relatório. Entendi que era importante ouvir uma outra opinião. Até porque ninguém se tinha pronunciado verdadeiramente sobre este mecanismo de avaliação. Então, escrevi uma carta ao Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas, solicitando a sua apreciação deste modelo. Enfim, o Conselho Deontológico é uma entidade que tem como missão zelar pelo cumprimento do Código e do Estatuto Deontológico dos Jornalistas Portugueses. É a única entidade que tem essa missão no seio da profissão e, portanto, pareceu uma única a quem eu poderia recorrer. E foi o que eu fiz. Algumas semanas depois, o Conselho Deontológico analisou a questão e enviou-me um documento, que eu terei o maior prazer de deixar ficar aqui ao Sr. Presidente da Comissão. De resto, está disponível na internet, não é segredo nenhum. É este parecer 21P2009, que é inequívoco e do qual eu passo a ler algumas conclusões. Fiz isto porque eu entendo que o modelo aprovado pela IARC pode colidir com o definido em 4 dos 10 artigos que compõem o Código Deontológico dos Jornalistas Portugueses. O parecer está disponível no site do Conselho Deontológico e sublinho que a decisão foi por unanimidade dos membros do Conselho Deontológico. As conclusões mais relevantes são estas. O Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas considera que o caso da avaliação do pluralismo político ou partidário ilustra bem os perigos que podem resultar da confusão entre metodologias científicas e questões normativas de natureza essencialmente política. Por muito que a entidade reguladora de comunicação social se esforce em salientar o caráter objetivo, público e transparente da avaliação, não tem como fugir aos critérios questionáveis sobre os quais funda a ideia de pluralismo político-partidário, assente que está, grosso modo, na própria ideia de representatividade parlamentar, aprofundando ainda mais as tendências de institucionalização da vida pública e burocratização do jornalismo contemporâneo. Para além disso, o conceito deontológico reconhece ser dificilmente praticável uma cobertura jornalística dos acontecimentos político-partidários com base em cotas definidas previamente pela ERC para cada um dos partidos, sem perverter a autonomia e responsabilidade dos jornalistas na seleção e tratamento da informação. Os jornalistas têm o direito e, em alguns casos, o dever de desobediência sempre que, em nome das cotas, se vejam obrigados a dar tempos de antena, entre aspas, ou inventar acontecimentos com vista a respeitar regras de noticiabilidade com base em critérios políticos exteriores ao jornalismo. Situações como as referidas no ponto anterior configuram uma intromissão nos critérios profissionais de seleção, tratamento e divulgação da informação política ou partidária, na autonomia das redações, configurando mesmo uma fraude do serviço prestado ao público. A última conclusão é esta. O conceito deontológico, e perante as dúvidas que eu suscitava no impacto que poderia ter este mecanismo face a 4 dos 10 artigos que compõem o Código Deontológico, o Conselho Deontológico deu-me razão em 3. Decidiu considerar que o cumprimento dos critérios de pluralismo político-partidário levanta problemas quanto aos pontos 3, 5 e 8 do Código Deontológico e são contrários aos objetivos da própria monitorização enunciados pela ERC, embora eles nem sempre encontrassem melhor solução em sede de autorregulação dos jornalistas. Algo que eu também sublinho e concordo. Quais é que são então os artigos em causa? O artigo 3º. O jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de informação e as tentativas de limitar a liberdade de expressão e o direito de informar. É a obrigação do jornalista divulgar as ofensas a estes direitos. O artigo 5º. O jornalista deve assumir a responsabilidade por todos os seus trabalhos e atos profissionais, assim como promover a pronta retificação das informações que se revelem inexatas ou falsas. O jornalista deve também recusar atos que violentem a sua consciência. E artigo 8º. O jornalista deve rejeitar o tratamento discriminatório das pessoas em função da cor, raça, credos, nacionalidade ou sexo. E vou concluir aqui. Se no desenvolvimento puder explicar o absurdo estatístico, assim o farei, que é o que está a seguir.
Obrigado. A exposição ainda terá mais partes, mas também não faltarão oportunidades do Sr. Diretor da Informação voltar ao assunto, uma vez que a audição versa sobre estas mesmas matérias e, portanto, também não esgotaria totalmente na sua primeira intervenção. Eu vou então prosseguir com a audição, para isto ter um ritmo e os outros partidos poderem participar também, dando a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Diretor de Informação da RTP e, através dele, saudar todos os jornalistas e todos os trabalhadores da RTP, especialmente dos jornalistas, pelo trabalho que têm feito nos últimos tempos e que colocam hoje a RTP num patamar de prestígio que, digamos, diferente daquele que há uns anos, digamos, padecia dos problemas. Dizer algumas questões prévias. Em primeiro lugar, para nós, o pluralismo, o rigor e a isenção são valores e obrigações de toda a comunicação social, nomeadamente dos operadores privados, sejam eles públicos ou privados. Paralelamente, também consideramos que, para a garantia deste pluralismo, temos que ter sempre em conta que a independência dos jornalistas é algo essencial para esse mesmo pluralismo. Aceitamos, obviamente, que haja obrigações de serviço público de televisão que sejam maiores que os operadores privados. De igual modo, também consideramos que esta matéria que estamos aqui a abordar, ou seja, os valores de referência, devem ser objeto de uma reapreciação e análise que estamos dispostos a fazê-lo, porque esses mesmos valores são vistos para nós, desde o início, aliás, era o espírito que estava enquadrado do mesmo, como valores de tendência e meramente indicativos e não impositivos. O pluralismo, por isso, consideramos que não deve ser avaliado numa vertente mais restritiva, ou seja, na matéria do pluralismo político-partidário. E não é apenas uma obrigação de serviço público. Ou seja, numa sociedade moderna, o pluralismo deve ser avaliado na sua expressão mais lata, abrangendo outros protagonistas e dimensões que não os políticos partidários. E por isso, se quisermos fazer um debate sério sobre esta matéria, devemos começar por aí. As questões que eu queria colocar eram o seguinte. Não acha redutor avaliar-se o pluralismo apenas na vertente político-partidária, avaliando somente os blocos informativos do serviço público, verificando a presença de governos e partidos, tendo como plano de enquadramento os valores de referência? Não acha que nesta avaliação deve-se analisar de igual modo a presença de outros protagonistas políticos, como os autarcas, as autarquias, os sindicatos e os sindicalistas, que são completamente afastados destas análises? Não considera que o relatório do pluralismo no serviço público deve ser analisado conjuntamente com o relatório de regulação, onde é analisado a presença de outros protagonistas e também analisado pormenorizadamente o conteúdo da informação diária de todos os operadores, nomeadamente públicos e privados? É que, se fizermos este exercício, não podemos concluir, como faz a ERC no relatório de relação, que, primeiro, existe aproximação de agendas jornalistas patentes na seleção e hierarquização dos temas protagonistas e fontes que são objeto de cobertura entre todos os operadores. Segundo, que os valores de presença do Governo e dos restantes partidos, nomeadamente da oposição, são idênticos em todos os operadores, sendo que o Governo, aliás, onde tem um valor de referência menor, aliás, até na própria RTP. Ou seja, há uma atitude, uns valores que são iguais, sejam operadores públicos, sejam privados. Também que lhe coloco, Sr. Doutor, a seguinte questão. Não lhe parece que se via considerar, dentro dos parâmetros de análise e temas dos valores de referência, a informação não diária, que não é equacionada? Ou seja, eu pergunto, se nós olharmos, por exemplo, a formação não diária, por exemplo, corredor do poder, em que a oposição tem 80% de presenças e o Governo e o PS 20%, ou, por exemplo, nos pós e contras, em que o Governo e o PS têm 40,4% e a oposição 59,5%, ou nas grandes entrevistas, em que, como sabem, no ano 2009 o Governo teve 3 presenças, o PSD 3, o CDS 2, ou, do ponto de vista, e outros programas, em que manifestamente há a oportunidade aos outros partidos, aliás, muitas vezes a oposição muito maior do que o Governo e o Partido Socialista, e muitas vezes o Partido Socialista até ínfima representação neste debate, e que isto também não deve ser, no fundo, objeto de análise. Não considera que ao retirar-se em 2009 da amostra os dias de pré-campanha e campanha eleitoral, ou seja, eu estou a falar de 3 eleições e falo de 3 meses sem análise, em que origina que há um erro da amostra muito superior aos anos anteriores, que fazer-se uma conclusão como aquelas que o PC aqui trouxe é precipitada, dado que há erros da amostra substanciais? Não considera, pelas questões que coloquei, que estes relatórios sobre o pluralismo político-partidário do serviço público devem ser vistos como elementos indicativos e não impositivos? Aliás, consideramos que é exagerado a expressão utilizada nas conclusões da ERC de reprovar a RTP, porque, quanto muito, volto a dizer, o espírito de referência era meramente indicativo, e que esquece completo nesse estudo alguns fatores metodológicos que consideramos que poderiam ser equacionados. Eu falo de quê? Falo de que a avaliação da tendência negativa ou positiva da notícia como fator de ponderação, ou seja, se a notícia tem uma vertente negativa ou positiva, e no caso do Governo e do PS é claramente negativa e da oposição positiva, e que estes valores de ponderação têm uma ínfima parte de correção face ao valor presença, se acha que isto não devia ter maior ponderação? E, por outro lado, também, obviamente, falo de outros fatores de ponderação, de correção, que é os critérios jornalísticos e a sua independência. Ou seja, se não tivermos em conta os critérios jornalísticos editoriais, sem o qual o valor absoluto desse sistema de cotas transforma necessariamente o serviço noticioso num burocrático tempo de antena regulado pela quantificação de cotas, que nos parece precipitado. Com isto quero dizer, obviamente a concluir as minhas palavras, que estamos dispostos a refletir sobre esta matéria e a alterar estes pressupostos e não consideramos minimamente que haja problemas de pluralismo nas notícias, de independência dos jornalistas e muito menos que haja qualquer valorização ou subvalorização ou prejudicar ou não prejudicar qualquer partido por parte da RTP.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Dr. José Alberto Carvalho, pedindo-lhe que, independentemente, se quiser completar a sua apresentação, tentar também, em tempo útil, dar uma resposta às questões agora colocadas pelo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Alguns dos aspectos que mencionou, eu tinha, de facto, passado por eles, aliás, alguns de uma forma, parece-me a mim, muito clara e inequívoca naquela apresentação para a qual tiveram a paciência de me acompanhar durante um pouco mais de tempo do que o previsto, agradecendo aqui também a benevolência do Sr. Presidente da Comissão. Deixo-me registar que é, se não me engano, a segunda vez que um deputado nesta Comissão, nestas inquirições comigo, ou nestas audiências comigo, que registro a disponibilidade para rever o modelo de avaliação do pluralismo. Portanto, eu espero que isso seja possível, porque essa é a consequência que me parece lógica daquilo que eu considero um absurdo. Eu lamento a palavra, mas eu não encontro outra para a classificar. E eu percebo que se há um documento escrito por uma entidade reguladora que diz que o partido A devia ter X e tem Y, e que tem menos X, se um partido B tem Y e tem menos Y, se um partido tem W e devia ter mais W, eu percebo que não se possa ignorar uma coisa dessas do ponto de vista político. E, portanto, o meu ponto nunca é, neste caso, com o deputado Fernando Grão, ou com o PSD, ou com qualquer partido. A questão não é essa. Portanto, eu nunca coloquei a questão dessa maneira. Portanto, e gostava que isso ficasse muito claro. Esse é o efeito desagradável, e também gostava que ficasse claro e que percebessem o ponto, e às vezes, claro, até alguma paixão na alguma argumentação. Essa é a consequência desagradável para quem tem responsabilidades na RTP do facto de existir, ponto 1, este conjunto de regras, ponto 2, as apreciações valorativas, como referiu, feitas pela entidade reguladora, que implicam crítica sobre a RTP. O Sr. Presidente da entidade reguladora, quando esteve aqui nesta comissão a apresentar este relatório, fez considerações taxativas, dizendo que era incompreensível e inaceitável que a RTP se continuasse a comportar desta maneira. E, portanto, lá está, é o que é de 22. E, portanto, isto é um nó cego em bom português. Os nós cegos também se resolvem, não é? Como todos nós sabemos. E eu acho que é absolutamente necessário rever os valores de referência e vou dar uma demonstração. Vou tentar fazer uma demonstração. E peço que me acompanhe, enfim, muito... Portanto, a conta é a mesma. É a regra 3 simples. Ora bem, só chegar aqui. Este relatório de 2009 é relativo ao ano 2009. Não deixo de achar inusitado que ele tenha sido divulgado no final de 2010, ou seja, quase 2 anos depois do início do período em análise, quando o primeiro relatório foi divulgado 3 meses depois. Portanto, enfim, não encontro nenhuma explicação especial para isso. Haverá, seguramente. Mas tem um problema. É, quando este relatório foi divulgado, e ele é relativo ao ano de 2009, que foi um ano muito peculiar, sob todos os pontos de vista, já passámos todo o ano de 2010. Acontece que em 2009 houve eleições legislativas. E acontece que, de acordo com estas regras, criadas pela IERC, os valores de referência são definidos em função do resultado das últimas eleições legislativas. Para este relatório, julgo ter ouvido os dirigentes da IERC dizerem que, por uma questão de simplificação de método e para não se alterar a meio do último trimestre, os critérios de apreciação, se mantinham em vigor os valores de referência que estavam adotados desde o início, portanto, os que decorriam das eleições legislativas de 2005, e que se traduziram naqueles valores de referência que eu expus há pouco e que estão de resto aqui neste quadro outra vez. Acontece que, como o relatório foi divulgado em dezembro de 2010, nós já passámos um ano. E esse ano já terá de ser avaliado de acordo com os novos valores de referência, a manter-se esta situação, que decorrem das eleições legislativas e dos resultados eleitorais de setembro de 2009. Eu fiz o exercício e peço que me acompanhem nesse exercício, que é uma regra de 3 simples, muito, muito simples. Ou seja, temos aqui, nesta coluna, os resultados eleitorais dos partidos da oposição em 2005 e os valores de referência definidos pela IERC a partir daí. E agora temos aqui, em 2009, os resultados eleitorais obtidos pelos mesmos partidos. Se detectarem alguma gralha, agradeço-me que me corrijam. Eu tive algum cuidado nisto e, portanto, julgo que está tudo correto. Os dados são os do Ministério da Justiça, que estão na sua página na internet, já, portanto, com todos os círculos apurados. Votação final, estes foram os resultados eleitorais de 2009. E, aplicando a mesma lógica, que é, se a oposição no seu conjunto obtém, em 2009, 57,22% dos votos, o que, reparem, é bastante mais do que tinha acontecido em 2005, mas se nós temos na mesma que comprimir estes 57, temos que os traduzir em 48% de notícias, vamos ter aqui uns fenómenos de distorção estatística que são bizarros. Então estão aqui os resultados que eu fiz com a regra dos três simples, exatamente igual. Se alguém tiver dúvidas, eu convido a fazer o mesmo exercício. É uma regra de três simples, muito básica, de facto, como é. Então o que significa o quê? Significa que há partidos que sobem de votação e que devem ter menos notícias. Há partidos que sobem de votação e devem ter mais notícias. É o caso do Bloco de Esquerda. É o caso do CDS. Mas já não é o caso da CDU, que tem uma votação ligeiramente superior, mas que deve diminuir a sua representação na cota das notícias. Bom, então no caso do PSD isso é ainda particularmente mais evidente, porque perde 3 pontos percentuais de cota noticiosa. Isto, desculpem, isto é um absurdo estatístico. O PSD reforça a votação, mas deve ter direito a menos notícias. Isto faz algum sentido? Pergunto outra vez. Não faz nenhum sentido. E, portanto, claro que também é um absurdo de regulação, mas deixaremos isso para outra... Sim. Em relação a estas questões, eu sublinho que esta preocupação com a informação diária não é a mesma que se verifica com a informação não diária, onde já, apesar de haver imensos dados para... com muitos protagonistas, com dezenas de protagonistas, a RTP é a estação de televisão em Portugal que mais horas de informação produz. Produz, em alguns casos, mais do dobro de outros canais, assumindo as suas responsabilidades de serviço público. Nós não temos medo da informação, nós gostamos da informação, os portugueses também gostam da informação e gostam da informação que a RTP produz e apresenta todos os dias, porque a podem escrutinar por si próprios, sem grandes ajudas. Nos programas de informação não diária, aquilo que decorre das apreciações que a RTP produz neste relatório é de que, se estiver um representante de cada partido, não há problema nenhum. E, portanto, o que também é, do ponto de vista jornalístico, é algo que não tem justificação editorial. Tem justificação parlamentar, tem justificação política, tem justificação partidária, mas não tem justificação editorial. Porque eu não preciso de discutir permanentemente tudo com todos e apenas com estes. Algumas vezes sim, outras vezes não. Para isso, existe um programa na grelha dos serviços informativos da RTP, que é o programa Parlamento, onde, de resto, muitos dos senhores deputados já participaram e participam, que é semanal e onde existe sempre um representante de cada força partidária com assento no Parlamento, com regras que foram acordadas de comum acordo. Eu costumo dizer, enfim, que é um programa que é o único programa negociado entre a RTP e uma entidade política, que é o Parlamento, onde estão representados todos os partidos. Aquele programa foi, de facto, as regras que estão neste momento em vigor para o programa foram, de facto, acertadas entre a RTP e o Parlamento. Nunca ninguém se queixou, mas também com fraqueza. Eu também nunca vi um particular, se me permitem a opinião sincera, um particular entusiasmo com o programa, independentemente das questões de total atualidade, de grande relevância e de grande importância para o país que são ali discutidas todas as semanas. Sinto, muitas vezes, uma outra apetência para que representantes políticos sejam visíveis noutros espaços, não no programa Parlamento. Portanto. Mas a verdade é que, de acordo com aquilo que resulta deste relatório, parece que não há problema nenhum quando está um de cada. E, portanto, isso parece-me errado. Porque há uma preocupação muito grande com as cotas num lado e há uma despreocupação absoluta com as cotas no outro. Portanto, ou sim ou não. Critério que seja o mesmo. Ou então que não seja. Enfim. Outros protagonistas no pluralismo, claro, é o que diz o relatório de regulação, que é um outro documento, porque a ERC produziu em 2009 três relatórios, pelo menos, onde, de forma direta ou indireta, é abordada a questão do pluralismo. O que nos traz aqui é um que incide apenas sobre a RTP, apesar de promessas feitas na altura de que isto iria estender aos operadores privados. Este do pluralismo político-partidário. Este que aqui está, que é uma parte, é um volume dos três, se o deputado tem os três, já vi, é um dos três volumes que compõem o relatório de regulação anual divulgado pela ERC, onde também são abordadas questões relacionadas com o pluralismo, no sentido lato. Aliás, a ERC faz questão de sublinhar sistematicamente ao longo deste texto que os dados não são comparáveis com os do relatório sobre o pluralismo político-partidário. Portanto, são dois relatórios. Mas neste, nós temos critérios semelhantes para todos os operadores. E pode perceber-se, enfim, independentemente de um ou outro ajuste de posição aqui, uma ou outra estratégia que decorre, desde logo, dos tempos de duração de cada noticiário, que são diferentes e que permitem outro tipo de opções e que obrigam a outro tipo de exigência do ponto de vista de tratamento noticioso. Mas, enfim, mas grosso modo, eu diria que aquilo que está neste relatório, como tem estado nos anteriores, grosso modo, revela que há um certo comportamento típico da comunidade jornalística portuguesa. Em alguns casos, com defeitos, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Mas não há aqui uma situação excepcional de comportamento por parte da RTP, como parece decorrer da leitura apenas deste relatório. Quando nós comparamos os mesmos itens com os outros operadores, nós chegamos a conclusões até um bocadinho surpreendentes para o observador comum. Portanto, sim, e como menciona concorrentes da RTP, eu, se me permitem, vou-me abster de o fazer. Mas está aqui, eu penso que os senhores também conhecem. E, portanto, sim, estou de acordo, acho que se anulam ao apenas analisar os atores partidários, se anulam autarcas, mesmo que os autarcas sejam eleitos, na sua maioria, em nome de partidos políticos. Quando um autarca fala, para este efeito do relatório da ERC, é como se ele não tivesse partido. É como se os autarcas não tivessem partido. Quando um sindicalista fala, é como se fosse uma entidade etérea, não é? Como se o Presidente da República, em 2009, houve um acontecimento de natureza política muito intenso, que foi uma tensão que foi noticiada e que os portugueses acompanharam entre a Presidência da República e o Governo, a propósito do famoso episódio das escutas. O Presidente da República teve várias intervenções sobre essa matéria, que suscitaram reações do Governo e vice-versa. O Governo terá tido algumas iniciativas que suscitaram, com a ponderação que é conhecida e com o recado que é conhecido à figura do Presidente da República, que acabaram por suscitar alguma intervenção. Para efeitos deste relatório, só contaram, nesta controvérsia, as intervenções do Governo ou dos agentes partidários, não do Presidente da República, quando o que estava em causa era, obviamente, um assunto de natureza totalmente política, não era de outra natureza. E, portanto, só acentua a debilidade. E, portanto, penso que respondi, Sr. Deputado, à essência das suas questões.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor da Informação, bem-vindo a esta Comissão de Ética. Eu gostaria de começar por dizer que o CDS-PP não defende uma informação feita a metro nem ao minuto, mas na base de critérios. Em primeiro lugar, critérios jornalísticos, mas também o critério da representação parlamentar. Porque é aí, no fundo, que se encontra o pluralismo político. E é natural que seja conflituante a relação entre a ERC, que de alguma forma impõe regras, e a operadora de televisão, a RTP, que tem que cumprir essas mesmas regras. É hoje conflituante e será, sejam quais forem os critérios que venham a serem encontrados no futuro, essa situação será sempre conflituante. Mas o Sr. Diretor de Informação disse que era um absurdo esta regulação. E até recordou que em 2007 houve uma reunião entre a ERC e a Direção de Informação da RTP, à qual pertencia, onde se assentou basicamente que, passa a expressão, a distribuição da informação da RTP em termos políticos seria 50% para o Governo mais o partido que suporta o Governo e 50% para os partidos da oposição, sendo que desses 50%, 48% para os partidos com representação na Assembleia da República e 2% para os partidos sem representação parlamentar. E que me parece que o que terá acontecido a posteriori é que na aplicação ou na decomposição desses 48% pelas forças da oposição é que se levantariam os problemas que agora se refletem nesta subrepresentação parlamentar que o PSD alega e que está realmente no relatório da ERC. E sendo assim, a pergunta que lhe faço é: o pluralismo, obviamente, informativo passa pelas próprias notícias, a origem geográfica das notícias. Aliás, é uma das críticas também da ERC, que eu, aliás, comungo, de que o telejornal está muito centrado na região da Grande Lisboa e dá pouco espaço informativo ao resto do país, mas há o pluralismo político, o pluralismo económico, social e cultural. Mas não há dúvida que o pluralismo político depende, sobretudo, do eco que existir em termos de pluralismo partidário, porque, quer isso ou não, são as forças políticas e os partidos que dão corpo ao pluralismo político e às correntes de opinião, são as vozes das correntes de opinião e dos diversos quadrantes de pensamento. E a pergunta é esta: considerando que é um absurdo estes valores de referência e este modelo de regulação, que critérios é que, na sua opinião, deveriam ser usados como valores de referência? Apenas e só os critérios jornalísticos para fazer a informação da RTP, apenas e só a autorregulação, quer dos jornalistas, quer da direção de informação em termos de editoriais, ou, realmente, na sua opinião, também a representação política ou partidária deve ser um valor de referência do operador de serviço público em Portugal?
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Dr. José Alberto Carvalho.
Sr. Deputado, eu concordo que o pluralismo, pela sua própria natureza e definição, deve abarcar todos os critérios. Critérios de género, critérios etários, critérios geográficos, critérios de origem social e económica, critérios geográficos de litoral versus interior, continente versus regiões autónomas. Acho que, se me permite, a RTP tem, aliás, a única que, desse ponto de vista, pode apresentar um menu de produtos informativos que são, enfim, poderemos achar que é sempre tudo insuficiente, e é verdade, e ainda bem, é isso que nos motiva. Mas, além do funcionamento dos canais regionais da RTP Açores e Madeira, temos um programa regional que não é incluído nesta avaliação da ERC, que é o Portugal em Direto. Temos um programa específico, já que mencionou o assunto, do ponto de vista geográfico, na RTPN no CAB, que também não é incluído neste relatório, são as notícias do Atlântico, que são decisões que tomamos livremente, ou seja, não foi preciso criar nenhuma regra para que a RTP decidisse que era importante ter informação regional na sua grelha. Não foi preciso nenhuma decisão para que a RTP decidisse que é relevante fornecer informação, ainda que no cabo, é verdade, mas fornecer informação, fornecer essa hipótese, provenientes dos Açores e da Madeira, às pessoas que são naturais dessa região e vivem fora, ou que por alguma razão se interessam pela atualidade dessas regiões. Portanto, sim, quanto mais itens forem analisados, melhor. É de resto isso que a ERC faz, e bem, no relatório de regulação anual, que aborda uma série de características da informação. Ainda que seja, muitas vezes, um pouco excessivo, nós queremos reduzir tudo, sobretudo quando se falam de critérios tão subjetivos, tão imponderáveis, como são a notícia. É como as intempéries, não é? São as coisas mais imponderáveis que existem. Portanto, querer pré-definir conceitos ou critérios, ou querer analisar a posteriori, de uma forma absolutamente científica e quantitativa, tudo aquilo que se produz neste âmbito, me parece que pode incorrer em alguns erros, sobretudo se for levado muito a peito, não é? E é exatamente esse o ponto. Sobre os quadrantes de pensamento, é verdade, a RTP procura ter uma diversidade de pessoas que se manifesta de várias formas, desde os convidados. Julgo que o relatório de regulação, desse ponto de vista, e o relatório anual, são absolutamente cristalinos sobre a diversidade de pessoas que, a quem a RTP dá a voz, cuja voz a RTP procura, de uma forma completamente transversal, equilibrada, mesmo que até, bom, até desse ponto de vista, houve aqui alguns erros de classificação de alguns protagonistas que aparecem em alguns programas, no Prós e Contras, por exemplo. Enfim, há uns protagonistas que aparecem como sendo associados a um partido político quando, enfim, já ninguém se lembra sequer que alguma vez tiveram alguma função pública, ainda que como independente, relacionada com o tempo em que esse partido detinha o poder, não é? Enfim, há ali um ou dois casos no Prós e Contras de pessoas que estão mal identificadas, mas enfim, são detalhes. Mas estou convicto, tenho a certeza de que é isto que nós fazemos todos os dias, que é diversificar as pessoas a quem damos opinião, seja como protagonistas de algumas reportagens que fazemos de enquadramento dos assuntos, seja como convidados de todos os programas não diários ou na informação da RTPN, onde nós temos uma informação em contínuo, como todos sabem, e onde, bom, onde há um pensamento absolutamente plural, por onde passam todas as correntes de pensamento, todas as correntes de opinião, sem nenhuma restrição. O caso mais recente, se quiser, é mesmo o ciclo de entrevistas aos candidatos presidenciais. A RTP foi o único canal de televisão que entrevistou em horário nobre os candidatos às eleições e entrevistou-os todos, de resto cumprindo as suas obrigações, mesmo que isso nos levasse a uma outra discussão. Sobre a sua pergunta final, que é quais são os critérios que poderiam ser adotados como critérios de referência. Eu acho que não devo ser eu a responder essa pergunta para não responder em causa própria. Gostava só de sublinhar dois ou três aspectos. Os países do centro e do norte da Europa não têm nenhuma referência a métodos quantitativos. Não parece que sejam países subdesenvolvidos nem com deficiências de representatividade nos média. São mesmo os que têm maior serenidade no debate da coisa pública. Foi onde nasceu o conceito de provedor, que a RTP também tem. Enfim, o escrutínio da RTP, com toda a franqueza, é extraordinário hoje em dia. Portanto, se existe empresa escrutinada em Portugal, se existe atividade escrutinada em Portugal, é a RTP. Ainda por cima, porque ela, a sua atividade decorre na montra que os portugueses todos têm em sua casa. Portanto, não é um instituto semiclandestino, não é uma empresa escondida num parque industrial qualquer, não. É uma empresa cuja atividade se desenrola na montra que todos os portugueses têm em sua casa. Portanto, eles podem escrutiná-la. É isso que eles fazem todos os dias e é por isso que eles escolhem a RTP, porque escrutinam. E as conclusões a que sistematicamente chegam é estes profissionais não trabalham mal, para ser modesto. E deixe-me sublinhar aqui, no caso do Reino Unido, por exemplo, o Ofcom, que é o organismo inglês de regulação dos média, regula toda a gente, menos a BBC. Não deixa de ser curioso. Do ponto de vista de pluralismo, o Ofcom regula todos os operadores do mercado, menos a BBC. Em Portugal nós temos uma situação inversa. Sublinho, dos países europeus, que eu tenha conhecimento, enfim, não pretendo ser um especialista na matéria, até porque há mais coisas para fazer além disto, mas daquilo que eu tenho conhecimento, só existe avaliação quantitativa de assuntos noticiosos em período não eleitoral em Portugal. França é o único país que tem uma avaliação quantitativa de acordo com dois princípios que estão disponíveis na internet, podem ser consultados no site do Conselho Superior do Audiovisual Francês, que é o princípio de referência e a regra dos três terços, que eles ajustaram há cerca de dois ou três anos. E que leva a que o regulador francês todos os meses publique um gráfico com duas entradas, portanto, tem os atores políticos e os partidos políticos e tem as estações de televisão. E limita-se a dizer, a estação A deu X minutos a este ator político, a estação B deu Y, a estação C deu... e assim sucessivamente. Não faz nenhum comentário, é uma única página A4 que se pode imprimir, está no site do CSA, e não faz nenhuma consideração do ponto de vista... valorativo sobre o que é que isso significa, devia ter mais, devia ter menos. Há um princípio de referência que as empresas seguem, Como é que eles depois negociam isto internamente e como é que o discutem, quais é que são as consequências que têm, não sei. Aquilo que eu me apercebo, daquilo que conheço da realidade francesa, das pessoas com quem falei e daquilo que é possível consultar, nomeadamente através da internet, não me parece que seja um problema com a magnitude que, por vezes, pode parecer que tem em Portugal, que também não tem, na minha opinião, com franqueza. Também não acho que tem. Mas, enfim.
Obrigado. Dou então a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Diretor de Informação da RTP, agradeço-lhe por estar aqui e os esclarecimentos que têm prestado. Agradeço-lhe também ter feito uma exposição tão clara sobre algo que o Bloco de Esquerda já vem dizendo há muito tempo, é que as cotas do pluralismo político-partidário são absurdas e não representam o verdadeiro pluralismo e que, quando muito, limitam-se a prolongar status quo, que não são interessantes do ponto de vista jornalístico, que não têm nada a ver com o que é notícia, não têm nada a ver com o que é rigor e isenção. Nós já temos vindo a dizer isto há bastante tempo e sempre nos opusemos a estas cotas da ERC. Esta mantém-se a nossa posição. Agradeço a exposição que fez, pareceu-me particularmente clara e espero que ajude, que também aqui as posições vão mudando a esse respeito. Temos-nos sentido muitas vezes algo sozinhos nessa luta, que não vem de mim. Estou na Assembleia da República há pouco mais de um ano, mas anteriormente, já quando todo este debate foi feito, foi sempre essa a posição do Bloco de Esquerda. Dizer-lhe que, quando foram aprovadas estas audições e pedimos a sua presença aqui, desde logo tivemos o cuidado de afirmar que não o íamos questionar sobre o relatório do pluralismo político-partidário, exatamente porque não nos revemos nessa cota e nessas cotas, e queríamos sim falar consigo sobre o relatório de regulação. Peço, portanto, que perceba que é realmente a única, é o que realmente para nós tem sentido, e foi isso que afirmámos desde o início. Percebemo-lo bem quando diz que, quando se fala nas cotas do pluralismo político-partidário, por exemplo, parece que quando um autarca fala, quando fala um sindicalista, quando fala o Presidente da República, não fala nenhum partido. É verdade, e não tem sentido que assim seja. Mas também é verdade que, quando falam os especialistas, que são convidados para os programas de opinião, para comentar as notícias, para os programas de debate, também muitas vezes parece que esses especialistas não têm filiação partidária ou não são, pelo menos, ideologicamente conotados com uma determinada forma de ver o mundo. Isso acontece e temos tido na televisão a dar opinião sobre a notícia e sobre os acontecimentos políticos sistematicamente dirigentes, ex-dirigentes, ex-governantes, como especialistas, como se não tivessem partido, dos partidos que fazem o Bloco Central. E, portanto, se nós fôssemos somar todas estas intervenções e vermos realmente o que é que defendem, perceberíamos que o pluralismo é muito pouco, mesmo o pluralismo político-partidário. Aliás, perceberíamos que o PSD está muito bem representado, como o Partido Socialista também. Tem uma presença completamente massiva, completamente esmagadora, em todo o comentário da notícia política, em todo o comentário da notícia económica. Pergunto-lhe, aliás, a esse propósito, se conhece a petição pelo pluralismo económico presente no debate. Eu julgo ter visto já na RTP alguns efeitos dessa petição. Não sei se é wishful thinking da minha parte ou não, mas pergunto-lhe se conhece essa petição e se compreende do que é que falamos quando falamos de pluralismo no sentido mais lato e da presença esmagadora de uma única forma de ver o mundo, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista económico, que tem sido avassaladora. Mas agora, para falar dos dados de 2009, queria-lhe dizer o seguinte. Em 2009 tivemos 3 eleições e, portanto, há questões relativas a essas eleições, questões económicas, questões laborais, que foram importantes para tomadas de decisão e que não são importantes só nos tempos de antena ou nos diários de campanha dos vários partidos políticos. São a forma como o país se está a organizar e aquilo que o país está a viver e, portanto, aquilo sobre que o país está a decidir. E a verdade é que nos diz o relatório de regulação da ERC que, tirando os casos judiciais, falou-se muito menos de economia e negócios em 2009 do que se tinha falado em 2008. Diz-nos o relatório de regulação da ERC que questões laborais, num ano em que o emprego subia, com o encerramento de empresas, com problemas de precarização e com contestação social, que as questões laborais ficaram-se pelos 4% nos noticiários. E, portanto, há um problema grande de pluralismo naquilo que é a cobertura noticiosa do país e aquilo que conhecemos do país. Iria mais longe, estávamos a ter eleições legislativas, autárquicas também, além das europeias, e o relatório da ERC diz claramente que não há presença de protagonistas, nem de temas, focados fora, praticamente não há, é residual, a presença de protagonistas ou temas fora da área da Grande Lisboa, em ano de eleições autárquicas, fora dos diários de campanha e dos tempos de antena. Mais uma vez, estávamos a decidir sobre o país e sobre temas locais e a maior parte do território esteve ausente do que foi o espaço noticioso, tanto em temas como em protagonistas. Finalmente, devo também dizer que estávamos em ano em que, pela primeira vez, a Lei da Paridade estava em vigor, tínhamos 3 eleições e o relatório da ERC é também claríssimo sobre isso, sobre a assimetria de representação de géneros. A esmagadora maioria dos protagonistas das notícias é homem e, portanto, as mulheres quase não estiveram representadas. E eu pergunto-me se é normal, em ano em que estamos a decidir sobre eleições legislativas, sobre eleições autárquicas, e sobre eleições europeias, não se falar de economia, quase não se falar de questões laborais, e termos noticiários que, sem querer ser muito caricatural, mas tendo de ser para que se perceba do que estamos a falar, temos espaços de informação e de debate sobre a informação, que são homens a falar do Freeport, das escutas a Belém e de futebol. E se isto é uma imagem do nosso país, e se é a partir disto que a população pode decidir. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Diretor de Informação da RTP.
Sim, começando pelo fim, não parece que seja apenas isso. Enfim, é mesmo uma imagem redutora. O próprio conceito de ordem interna que a ERC aplica neste relatório, nesta análise, é ele próprio um bocadinho genérico, porque inclui muitas coisas. Inclui, por exemplo, acidentes, catástrofes, que por definição são matéria jornalística pura, que é o que não decorre de acordo com o previsível ou com o expectável ou com o normal. Em relação às questões da política e da economia e do pensamento. Não, antes disso, deixe-me dizer que eu reconheço que em 2009, de acordo com os dados da entidade reguladora, enfim, muito estatísticos, e apesar de não serem dados globais, porque é uma amostragem que inclui um erro, tem uma margem de erro, enfim, mas parece-me ser razoável concordar que, pelo menos no telejornal, porque é isso que é mencionado aqui no relatório de regulação também, Mas eu percebo, esse é uma das dificuldades, que é aquele sobre o qual existem maiores expectativas, é aquele sobre que deve mostrar a imagem mais plural, diversa, equilibrada, justa de Portugal aqui e no mundo, e é aquele que, já tendo menos tempo, ainda deveria ter menos tempo. É uma verdadeira quadratura do círculo. E, portanto, é natural que não se consigam fazer bem muitas destas coisas, ou pelo menos algumas delas. Nós tentamos fazer o melhor possível. Mas eu reconheço que deveria ter havido aqui uma maior preocupação com a diversidade geográfica das notícias. Espero que o tenhamos corrigido posteriormente. Mas quero sublinhar que a atividade informativa da RTP não se esgota no telejornal. E, portanto, ao longo deste ano, nós temos uma estrutura de correspondentes, aliás, de acordo com a lei e com o contrato de concessão, uma estrutura de delegações regionais que cobre o país inteiro de uma forma muito significativa e que dá um contributo muito importante para programas como o Portugal em Direto e para outros espaços informativos, para outros horários da RTP. Quando esses horários não são incluídos na análise da ERC, parece que não fazemos isso. Pode não corresponder à verdade. Ainda assim, eu reconheço que deveria ter havido uma preocupação maior com essa questão. Acho que, de facto, o telejornal, sendo o principal serviço informativo do país, deveria ter estado um bocadinho mais sensível a esta dimensão. Mas, como eu lhe digo, no meio de tanta coisa, é natural que algumas não sejam bem feitas. Eu espero que tenhamos corrigido essa visão. Em relação aos comentadores, Nós procuramos fazer aos comentadores que não são ideologicamente puros, não é? Enfim, tudo é política, não é? Tudo é política. Tudo é política. Eu só espero que a militância política não se transforme em distorção de pensamento ou distorção dos factos. Portanto, isso é uma avaliação subjetiva, claramente, não é? Que nós vamos fazendo, pontualmente. E como eu digo, eu acho que a opção para a RTP nunca deve ser o não ouvir a pessoa A ou a pessoa B. Não convidar a pessoa A ou a pessoa B. Deve ser convidar a pessoa A e a pessoa B, mais a pessoa C, a pessoa D, a pessoa E, a pessoa F, e por aí fora. O resultado deve ser por composição e não por exclusão. Isto não significa que todas as questões e todas as correntes de pensamento, nomeadamente do ponto de vista económico, acho que a questão se coloca sobretudo do ponto de vista económico, nem tudo se coloca da mesma maneira. Por exemplo, imagino que não seja exatamente isso que estava subjacente à sua intervenção, mas não parece que haja uma discussão pública em Portugal sobre a necessidade de nós mantermos ou não um regime económico de economia de mercado. Acho que essa discussão não está na praça pública. Não, ninguém discute se nós devemos ter economia de mercado ou não. Independentemente de haver algumas forças políticas e partidárias que entendem que não. Mas isso não é uma discussão nacional. Não é uma discussão. Qualquer força política que o manifeste pode seguramente fazê-lo, não é? Falo seguramente com toda a liberdade e com toda a tranquilidade. Não serei eu, nem será seguramente nenhum jornalista da RTP que vai impedir ou ocultar ou disfarçar qualquer intervenção, qualquer opinião neste sentido. Agora, com fraqueza, não parece que isto seja um problema nacional, não é uma discussão generalizada. E, portanto, se, não sei se era isto, como eu digo, que, ou algum tipo de abordagem semelhante que está-me a dizer que não, portanto, estou a ser excessivo na apreciação. Mas o facto de não haver um pensamento único também não significa, por si só, que todos os pensamentos sejam permanentemente ouvidos sobre tudo, quando há claramente, na minha opinião, subjetiva e discutível, quando há claramente um conjunto de critérios convergentes que cruzam uma parte significativa dos portugueses, de diversas classes sociais, económicas, etc. Portanto, há um mínimo denominador comum que é significativo e ao qual nós procuramos corresponder, não excluindo os outros, sem dúvida. Mas também não me parece que faça sentido se... Como é que eu explico isto sem estarmos perante casos concretos, não é? A lógica de estarmos sempre a discutir tudo com todos é que acabamos por dar o mesmo valor a coisas que são diferentes. E há, de facto, coisas que são diferentes. Há posições que são diferentes. Há atitudes que são diferentes. Há umas que são mais generalizáveis e generalizadas do que outras. Mas, para mim, a questão essencial do ponto de vista dos comentadores tem a ver com a sua honestidade. Com a sua honestidade perante o órgão de informação, através do qual ele comunica com as pessoas, e, indiretamente, para com as pessoas que esse órgão de informação serve. E, portanto, a única coisa que eu não tolero é ser enganado. Ou seja, haver alguém que eu reputo como sendo independente, ou suficientemente independente, presumindo que tudo é política, mas suficientemente independente, independente o suficiente para não se deixar dominar apenas por questões de natureza ideológica, e eu constatar que afinal isso não se verifica, que há um outro tipo de relação, que há um compromisso sistemático, permanente, assumido e explícito, ou implícito, com uma determinada afiliação político-partidária. Porque eu estou a ser enganado e indiretamente estou a enganar os meus espectadores. E, portanto, sempre que isso se identifica, teremos que atalhar caminho. Lá está, não excluindo pessoas, mas incluindo. Porque o pior que pode acontecer é nós apresentarmos alguém como especialista, não é? Supostamente independente, e, afinal, esse especialista independente ter uma visão muito ideológica sobre um assunto. Essa pessoa continua a ser seguramente muito válida para ser ouvida. Se calhar não pode ser ouvida sozinha. Precisa ter algum tipo de contraditório. É a palavra que eu mais repito na RTP, confesso-vos internamente. É o contraditório. Porque acho que é o princípio do jornalismo em quase tudo. E, portanto, se nós conseguirmos preocupar-nos permanentemente com o contraditório, nós estaremos a tentar fazer um jornalismo mais, tecnicamente, de maior qualidade.
Eu colocava-lhe ainda, acho que a senhora deputada colocou ainda duas questões que abordou, uma delas abordou, mas acho que não abordou no sentido que a senhora deputada tinha colocado, que é a questão da reduzida abordagem de matérias económicas genericamente consideradas e não ideologicamente conotadas, económicas e laborais, e depois a questão da assimetria da representação de géneros na RTP. Essas duas questões, se quisesse acrescentar qualquer coisa, agradecer.
Não tenho nenhuma explicação para lhe dar, a não ser que também constatei isso. Constatei, sobretudo, a questão do género. Parece-me que tem a ver com uma... se calhar com dois aspectos. Em primeiro lugar, com os detentores de cargos de decisão, se calhar no topo das estruturas, das diversas estruturas, seja das empresas, seja das diversas entidades públicas ou privadas, em que, apesar de uma grande parte dos quadros e dos trabalhadores hoje em dia serem mulheres, a estrutura dirigente, parece-me a mim, o topo das pirâmides, o topo das estruturas, ainda não é das mulheres. Portanto, ainda não chegámos aí. E é natural que isso se verifique, se quiser. Está a falar com um homem que é diretor de informação da RTP. É verdade, mas a maioria da minha redação é feminina, numa proporção completamente esmagadora, de mulheres para homens. Num fenómeno, aliás, que se repete, julgo eu, na esmagadora maioria das atividades hoje em dia, portanto, quanto percebo. E quanto percebo também pelos meus alunos, que são sempre muito mais raparigas do que rapazes. Mas não tenho nenhuma explicação para isto. Ou seja, não há nenhuma decisão, não há nenhuma predisposição para ouvir, dar visibilidade, procurar elementos ou agentes de notícia que sejam homens e não mulheres. Acho que é uma preocupação que deve ser comum a toda a sociedade e acho que está a fazer o seu caminho, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Sobre a outra questão das questões laborais, eu estava a tentar encontrar um quadro que revi ontem à noite e que falava sobre, por exemplo, o aumento significativo que tinham tido as notícias sobre o desemprego em 2009, mas não consigo encontrar e, portanto, acho que vou ter dificuldade em chamar-lhe a atenção. O próprio relatório, no entanto, ou seja, houve um aumento das notícias sobre no âmbito de políticas laborais sobre desemprego, mas houve uma relativa redução ao ano anterior das notícias gerais sobre a economia. A explicação que a própria entidade reguladora aqui atribui, é a dela, é de que num ano tão politicamente marcado por três eleições, que esse espaço foi disputado pelas questões de natureza mais política e menos económica. Nós tivemos que reforçar, aliás, a editoria de economia, porque parece-me evidente que o que tem estado a acontecer ao longo dos últimos dois anos.
Obrigado. Dou então agora a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, senhor Presidente. Começava naturalmente por cumprimentar o senhor Diretor de Informação da RTP em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e dizer-lhe que também o PCP entende da importância do pluralismo na informação, não apenas no serviço público de televisão, mas em todos os órgãos de comunicação social. E entendemos desde logo que o princípio da obrigação e do cumprimento do pluralismo político, social, económico, cultural, é um dever de todos os operadores de comunicação social. Sobretudo no momento em que o poder e o papel dos órgãos de comunicação social muitas vezes assume um fator de condicionamento da opinião pública e, portanto, entendemos por isso muito importante o cumprimento do pluralismo na informação. Dizer que, como sabe, aliás, desde o início, que o PCP discorda frontalmente dos critérios estabelecidos pela ERC, como aliás, mais atrás no tempo, teve muitas reticências sobre algumas competências da Alta Autoridade para a Comunicação Social que ficaram diluídas e que não foram literalmente transpostas para a ERC, e por isso que, por discordar frontalmente desses critérios, entendemos que pode promover mesmo distorções na vida democrática do país e que podem condicionar mesmo a leitura e o dia-a-dia do nosso regime democrático. Entendemos que assumem uma forte ingerência no que diz respeito aos critérios jornalísticos e na própria liberdade de informação. Para nós, a garantia do pluralismo na informação também assume como condição determinante os direitos dos jornalistas, o respeito pelas suas liberdades e o respeito pelo estatuto do jornalista, e por isso entendemos que tudo o que diz respeito aos seus órgãos de ação coletiva, como os conselhos de redação, a garantia da independência dos órgãos de comunicação social face ao poder político, mas também face ao poder económico, são condições de garantia do pluralismo. Dizer, obviamente, que entendemos como absurdo, por discordar dos critérios da ERC, que se chegue à conclusão de que alguns partidos, como o PS e o PSD, neste caso o PSD pode estar subrepresentado e o PCP pode estar sobre-representado. E, portanto, entendemos, obviamente, como negativa a abordagem deste critério. Nós entendemos também que o pluralismo não se mede apenas nas notícias. Sabemos, e tivemos essa apresentação por parte da ERC, de que a contagem que é feita e que está plasmada no relatório da regulação não diz respeito a todas as notícias, mas, portanto, a uma amostra. Mas entendemos que o pluralismo não se restringe às notícias e está também no comentário e na análise. E, no que diz respeito a isto, eu acho que é claro e é evidente o domínio avassalador até do domínio ideológico do comentário e da opinião. Desde logo porque é por isso mesmo avassalador a presença de figuras ideologicamente associadas ao PS e ao PSD e as responsabilidades governativas, obviamente inerentes a dois partidos que têm estado no poder. E, portanto, a questão que lhe coloco não é tanto género, porque a última análise o PCP entende que o género acaba por contornar a questão ideológica, porque só se tivermos mulheres, mas continuarem a ser do PS ou do PSD, a questão ideológica continua por resolver. E, portanto, a nossa preocupação não é tanto género, mas é mais do ponto de vista do pluralismo ideológico e das correntes de opinião. E, portanto, as questões que lhe gostaria de colocar, e tinha uma questão que já foi respondida e com a qual nós podemos dizer que estamos satisfeitos também com a análise crítica que a Direção de Informação da RTP faz relativamente aos critérios da ERC, mas quais são, de facto, os critérios utilizados pela RTP na cobertura da vida política, social e económica no nosso país? Gostaria também de lhe colocar a questão que se prende com o Conselho de Redação, por ser diretor de informação presida decorrentemente ao Conselho de Redação e, portanto, se existe Conselho de Redação em funcionamento e qual é o ponto de situação. E gostaria ainda, no que diz respeito ao relatório da regulação de 2009 diferenciando o que é informação do que é programação, de dizer que é claro que a RTP é o operador de televisão que garante uma diversidade na programação. Seria importante para o PCP que também esta diversidade e o pluralismo pudessem ser acompanhados na informação, que não é tão clara a vantagem relativamente aos outros canais de televisão, que é em relação, por exemplo, à programação. Também sabemos que pela existência da RTP2 que garante um conjunto de abordagem de algumas temáticas que os outros canais de televisão não fazem. E, portanto, se existe da parte do diretor de informação da RTP também este desígnio de, na abordagem noticiosa que se faz, também ter o cuidado, o rigor, a isenção, mas também o tratamento das questões mais diversas no plano da sua temática, porque nós entendemos, por exemplo, que a cobertura que se fez, por exemplo, e dando como um exemplo sem querer generalizar, a questão da cobertura à greve geral, a importância da cobertura jornalística a este acontecimento social de massas, muitas vezes assume uma perspectiva que pode, em alguns casos, colocar em causa o rigor e a objetividade com que é feita aquela reportagem. Estou-me a lembrar de cada vez que há uma greve dos trabalhadores dos transportes, muitas vezes as primeiras pessoas a ser ouvidas é quem está na paragem do autocarro e que, obviamente e naturalmente, foi atacada, pelo menos sente-se, pelo menos mais, com mais dificuldades em conseguir apanhar o transporte e, portanto, a opinião não é muitas vezes solicitada aos trabalhadores que fizeram greve e a razão da sua greve, se é salários em atraso, se é pagamentos que não estão a acontecer, mas primeiro ao utente que se sente danificado e, portanto, qual é a sua opinião. Isto também é um tratamento noticioso que importa também conhecer o efeito que isto tem na opinião pública. Depois, se não entende negativo, o facto
é que... É-se-lhe concluo, Sra. Deputada.
Termino já, Sr. Presidente. Presumo que haja uma segunda volta, nós teremos depois a oportunidade de colocar outras questões. Só ainda relativa à RTPN, se não entende importante, à semelhança do que existem noutros canais públicos europeus, que a RTPN pudesse estar em sinal aberto e não apenas no canal, na ligação por cabo, que é uma ligação paga, e portanto que nem toda a gente tem, apesar de hoje já muita gente ter a ligação por cabo. Que é importante ter um canal que tenha esta abordagem noticiosa, mas que muitos portugueses, por não terem o canal cabo, por exemplo, não têm a oportunidade de ver as notícias da Madeira e dos Açores que só passam na RTPN. E portanto gostaria também de saber a sua opinião sobre isto. Eu tenho outras questões, mas a colocarei depois. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Dr. João Alberto Carvalho.
Sra. Deputada, começando do fim para o início, se me permite, acho que não sou a pessoa indicada para responder à questão da RTPN, terei a minha opinião, mas enfim, acho que ela não deve vincular a empresa. Seguramente, no entanto, que os desenvolvimentos tecnológicos, nomeadamente a televisão digital terrestre, abre aqui um outro campo de um outro cenário de para a oferta televisiva que merecerá seguramente a devida ponderação das diversas empresas envolvidas, desde quem disponibiliza o sinal até quem produz os conteúdos, ou seja, as estações de televisão. Sobre a greve geral, eu discordo, porque o utente é mesmo o utente e ele deverá ser... A questão de ser o primeiro ou não, mas não é muito relevante. Quer dizer, porque a seguir eu vou ouvir quem? Vou ouvir os sindicatos ou a administração? Porque há sempre uma garrafa meia cheia e meia vazia, não é? Portanto, colocamos sempre essa discussão também. Até acho que, com fraqueza, que em alguns casos até há alguma simplicidade na maneira como se aborda o assunto, alguns assuntos laborais, porque se presumem, por razões históricas e culturais, etc., um conjunto de fatores que condicionam a cobertura jornalística. Falou da greve geral, deixe-me sublinhar que foi particularmente difícil para a RTP fazê-lo. Eu trabalhei nesse dia, mas houve muita gente na RTP que aderiu à greve. E, portanto, não me parece, com franqueza, um bom exemplo para mencionar, porque nós tivemos mais dificuldades que os nossos concorrentes para fazer a cobertura jornalística nesse dia. Mas fiquei muito satisfeito com o que fizemos, porque estou convicto daquilo que acompanhei durante o dia, e até foi motivo de comentário em alguns jornais, a hora que eu tinha chegado à empresa nesse dia, mas eu acho que os meus utentes não têm nenhuma responsabilidade, não devem ser penalizados pela forma deficiente como eu lhes estou a prestar um serviço naquele dia, que decorre do cumprimento de um direito, da observação de um direito por parte de muitos dos meus colegas. Eu fiz o que podia, e não o que não podia, fiz só o que podia, para que a qualidade do serviço que nós oferecemos aos nossos utentes, aos nossos espectadores, não fosse afetada. E que, ao mesmo tempo, isso não se traduzisse em qualquer tipo de comentário subjetivo sobre as razões, causas ou efeitos da greve. Porque, como imagina, para quem está a trabalhar naquele dia, a sobrecarga de trabalho foi enorme. E isso pode desencadear respostas emocionais pouco favoráveis à greve, por exemplo, não é? Não houve nenhum preconceito desse na informação da RTP, algo que me deixou bastante satisfeito pela maneira como toda a gente se comportou, apesar do esforço adicional que significou para muitas pessoas. Enfim, se me permite, a começar por mim, que estive lá muitas horas nesse dia. Em relação ao Conselho de Redação, temos Conselho de Redação, reunimos com periodicidade, por vezes, se não reunimos mais vezes, é por minha responsabilidade por ter dificuldade em articular permanentemente a agenda. Mas fizemos, inclusivamente, num exercício em que eu me envolvi pessoalmente, fizemos a reorganização dos estatutos do Conselho de Redação na RTP para permitir que ele passasse a funcionar de uma forma diferente do que aconteceu até então. Que era, havia por razões que tenho a conseguir explicar muito bem, por vezes até havia dois Conselhos de Redação na RTP, o que é uma coisa que a lei não prevê e que é estranho. Havia um Conselho de Redação em Lisboa e outro no Porto. O que, no limite, em situação teórica, poderia levar a que um conselho de redação tivesse uma opinião sobre uma determinada matéria e outro tivesse outra. também não parece que fosse algo de muito sensato e saudável para a empresa. E, portanto, eu próprio me empenhei em que nós reorganizássemos os estatutos do Conselho de Redação, alterássemos as regras de funcionamento e conseguíssemos eleger um Conselho de Redação que fosse representativo de Lisboa, do Porto, e não só, porque havia uma série de estruturas da RTP, da informação da RTP, que estavam afastadas desse fórum e que são muito relevantes para a nossa atividade diária e para a nossa atividade enquanto prestadora de serviço público, que eram as dezenas de pessoas que trabalham no conjunto das delegações espalhadas pelo país e as dezenas de pessoas que trabalham no conjunto das delegações espalhadas pelos 12 países onde nós temos estruturas instaladas, seja em África, seja em todos os continentes. É o único órgão de informação português que tem correspondentes em todos os continentes. E, portanto, temos um conselho de redação que está a funcionar, que é representativo de toda a redação, independentemente da sua localização geográfica, que reúne com periodicidade e que introduzimos, inclusivamente, uma regra para que haja um sentimento ainda mais aprofundado e sentido de que este Conselho de Redação pretende representar toda a redação, independentemente da sua localização geográfica. Fazemos o seguinte: em cada 6 reuniões, uma delas é numa das delegações regionais da RTP e uma delas é no Porto. As outras 4 são aqui em Lisboa, por razões de logísticas, até porque isto implica, enfim, algum sacrifício adicional. Mas, para dar esse testemunho, introduzimos uma lógica de itinerante, se quiser, do funcionamento do Conselho de Redação, que permite que as pessoas que fazem parte do Conselho de Redação conheçam melhor a realidade da empresa e que todas essas pessoas também se sintam que a empresa não está permanentemente longe delas e, portanto, que há uma maior envolvência. Sobre o comentário e análise, eu percebo a observação, tenho dificuldades em dar-lhe uma resposta objetiva e concreta, a não ser aquela que tenho, que é, pela minha posição e determinação, nós não excluímos a opinião de ninguém. Não excluímos e não devemos excluir. Devemos procurar complementar as opiniões. Isto não significa que tudo tenha o mesmo valor, que todas as pessoas tenham o mesmo impacto, o mesmo valor e devam merecer a mesma exposição pública. Sobre os critérios, a importância, a relevância, temos uma grande preocupação com o equilíbrio e, reafirmo, com o contraditório. Foi isso que me levou a aceitar aquele princípio, ainda que com reservas, aquele princípio enunciado pela ERC no início da minha exposição, que era metade-metade, porque nos impele a um bom exercício jornalístico no limite. E equilíbrio. Com tudo o que de subjetivo possa significar a palavra equilíbrio, é verdade. Mas é que eu acho que tem que haver subjetividade aqui também. Tem que haver sensibilidade, não é?
Obrigado. Srs. Deputados, vamos então fazer uma segunda ronda. Aos Srs. Deputados que desejam usar a palavra, pedia que se tentassem conter nos 3 minutos e depois o Sr. Diretor de Inspeção responderia nesta fase em bloco às várias questões que foram suscitadas pelos Srs. Deputados. Sr. Deputado Fernando Grão.
Sr. José Alberto Carvalho, na sua exposição disse que a RTP passou de uma fase de falta de credibilidade e com o trabalho que tem sido feito nos últimos anos, neste momento é uma estação com credibilidade. Não queria deixar passar em branco essa sua referência para lhe dizer que essa é também uma das razões porque pedimos a sua vinda aqui. Porque se achássemos que a RTP era uma estação sem credibilidade, não valia a pena estarmos a fazer perder o seu tempo e o nosso. E essa é uma das razões porque está aqui e pedimos a sua vinda à televisão. Reconhecemos essa credibilidade à RTP e esse trabalho que tem sido feito. Doutor, nas respostas que nos deu, referiu que existe aqui uma discussão de surdos entre, naturalmente, a RTP e a ERC. Referiu-nos igualmente que há um pecado original e que existem 3 absurdos. Um de natureza estatística, um segundo de natureza jornalística e um terceiro que diz respeito à regulação. Não é? Naturalmente que isto são problemas que dizem respeito às relações entre a RTP e a entidade reguladora para os meios de comunicação social. Mas o que é um facto é que existe a ERC, existe a RTP, existem critérios definidos pela ERC e o PSD é sistematicamente confrontado com um problema de sobre-representação com as regras existentes na altura. Considerando os dados referentes à presença isolada por partido, sobressai que os dados referentes ao PSD situam abaixo do valor referência em 2007, 10 pontos percentuais. Em 2008, 9 pontos. Em 2009, 12 pontos percentuais. E o Sr. disse tudo quando aqui referiu que se qualquer partido confrontado com estes números, naturalmente teriam que reagir. E nós estamos a reagir. E daí o pedido da sua vinda aqui e as perguntas que temos formulados. Com os critérios existentes por parte da ERC, com as normas que existem, o PSD sente-se representado, Sr. E o Sr. reconheceu que é natural que um partido que seja confrontado com estes números e com estes dados se sinta na necessidade de os ver esclarecidos. O Sr. referiu igualmente na sua exposição que existe aqui a necessidade do respeito pelo princípio do contraditório. O Sr. invocou a sua qualidade de jornalista. Eu invoco a minha qualidade profissional para lhe dizer que o princípio do contraditório para mim é igualmente sagrado. Não temos aí discordâncias nenhumas. Ele é fundamental para o exercício da sua atividade e também o era para o exercício da minha. E para lhe dizer que o que nós achamos é que, dados os critérios formulados pela ERC, consideramos que não é proporcionalmente cumprido, no que diz respeito à oposição, esse princípio do contraditório. Por outro lado, nos exemplos que aqui nos deu, designadamente, se um partido, politicamente, o respectivo líder, opta pelo silêncio, o RTP não pode, obviamente, recolher declarações desse líder político. É óbvio. Mas um partido político não é só o seu líder. E, designadamente, um partido político com representação parlamentar, seja ele qual for, tem uma atividade parlamentar acentuada, onde há trabalho e existem questões que merecem cobertura jornalística. Igualmente, deu-nos o exemplo aqui de declarações produzidas por igrejas ou por sindicatos em que vão prestar o princípio do contraditório ao governo. Mas o princípio do contraditório ao governo não é exclusivo, porque esse princípio do contraditório pode ser igualmente exercido pelos partidos políticos, dar a sua opinião sobre as declarações prestadas pelas igrejas ou pelos sindicatos. Mas eu não me quero meter nessa matéria, porque é estritamente natureza jornalística. Agora, e para terminar, Sr. José Alberto Carvalho, dizer-lhe, vamos continuar a ter este problema? O PSD para o ano vai ser novamente confrontado com um problema de sub-representação? E perguntava-lhe por fim, Sr. Doutor, não vai haver aqui nenhum esforço de aproximação ou de discussão com a ERC no que diz respeito aos respectivos critérios entre a RTP e a ERC? E muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero aproveitar para cumprimentar o Dr. José Alberto Carvalho, pela sua presença aqui. Bom, já muito foi dito, já muitas questões foram abordadas, portanto eu quero fazer uma espécie de pequeno resumo nestes 3 minutos e saber concretamente a sua opinião. É evidente que a Constituição assegura a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político ou o poder económico. E em caso de dúvidas é sempre por ela que nos devemos reger e ter isso em atenção. Mas também impõe uma regulação. Falou várias vezes de critérios subjetivos e é evidente que o papel do regulador é tentar minimizar ou enquadrar esses critérios subjetivos, criando alguns critérios que possam ser avaliados e reconhecidos por todos objetivos. E nós sabemos a diferença, a dificuldade de o fazer. Portanto, também quero salientar aqui o esforço feito pela ERC justamente para encontrar alguns desses critérios. Aliás, tanto quanto eu sei, estes valores de referência foram encontrados também aqui no seio do Parlamento. Portanto, e o PS reconhece a importância de uma representação das forças parlamentares. Mas o que temos de facto verificado é que ao longo destes 4 anos subsistem problemas da aplicação na prática, eu permitia-me de resumir assim. Os princípios estão certos, quer dizer, que haja uma representação equilibrada de todas as forças partidárias, mas depois há sempre o problema da aplicação na prática e se isso não vai colidir com a liberdade editorial de cada um dos órgãos de comunicação social. Aliás, foi por isso que o PS pediu, no seguimento deste requerimento do PSD, para ouvirmos também os diretores de informação dos dois outros operadores de televisão privados, para saber se eles, na prática, também têm o mesmo tipo de dificuldade em cumprir estes valores de referências. Estamos, obviamente, abertos a fazer uma reavaliação. E como tenho relativamente pouco tempo, eu ia ser muito concreto, ou seja, em que modos é que esta, a seu ver, em que modos é que esta reavaliação destes valores de referência devem ser feitos? Como sabe, bom, já o ano passado se falou muito de comunicação social, de liberdade de expressão, de liberdade das linhas editoriais, portanto, esse princípio acho que todos nós queremos salvaguardar, mas em que modo é que se pode fazer esta reavaliação, partindo do princípio que é importante, apesar de tudo, ter alguns critérios para que se possa analisar e avaliar os órgãos de comunicação social. Juntamente com o Conselho Deontológico dos Jornalistas, será que o Conselho Deontológico está também a cumprir totalmente o seu papel, tem o poder suficiente, deve ser mais interventivo? Quer dizer, isto também entra em linha de conta. Portanto, em que modos é que podemos começar a pensar nesta reavaliação? Por outro lado, é evidente que a RTP, por estar sujeita a um contrato de concessão de serviço público que nós muito prezamos e defendemos, tem algumas obrigações particulares. E se há uma coisa no relatório, relatório de regulação, que nos preocupa é quando a ERC diz a ausência de uma clara diferença do primeiro serviço de programas do operador público relativamente aos privados, numa série de questões, e nomeadamente nas questões informativas. Do seu ponto de vista, quais são esta especificidade e essa obrigação acrescida que a RTP, enquanto órgão de serviço público, deve ter? Eu já ultrapassei o meu tempo, Sr. Presidente, portanto, e muito, muito, muito rapidamente. Já agora, em termos de avaliação da RTP Internacional, que me parece um assunto que é muito mais vasto do que o quadro desta audição, mas se não deveria haver uma preocupação maior de uma ainda mais acentuada, uma preocupação mais acentuada ainda de informação em tudo o que diz respeito à RTP Internacional. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço-lhe as respostas que me deu e congratulo-me que perceba que há alguns problemas de pluralismo, nomeadamente diversidade geográfica, esperemos que eles possam ser corrigidos. É importante perceber que quando falamos da presença do pluralismo no sentido lato, falamos de telejornal, também podemos falar de outros programas, mas convirá que não nos vale muito a pena falar do Parlamento, que dá na RTP2 às 14h, ou de um programa como o Corredor de Poder, que nunca teve um anúncio a anunciar que existia, por exemplo. E, portanto, a visibilidade que a própria RTP decide dar aos seus programas de informação também é parte desse pluralismo e da presença desse pluralismo, ou não, na informação da RTP. A RTP sabe quais são os horários em que tem mais audiência e sabe também qual é a sua estratégia de promoção dos próprios programas para que eles possam ter audiências. Dizer-lhe que fico um pouco preocupada porque, obviamente, subscrevendo os seus critérios de importância, relevância, contraditório e equilíbrio, fico preocupada com a sua aparente ingenuidade em relação à neutralidade do pensamento, seja ele em que área for. Lembrar, por exemplo, que a crise financeira em que nos encontramos foi prevista por vários economistas, muitos deles subscrevem inteiramente a economia de mercado e que nunca foram muito ouvidos, não terá sido só em Portugal, terá sido nos órgãos de comunicação social em geral, mas é pena se não retiramos ilações para o futuro do que é a pluralidade do pensamento económico quando estamos a discutir decisões relevantíssimas nessa matéria. E por isso aconselho mesmo, seria importante estudar esse assunto e seria importante não termos também falsas ingenuidades sobre a neutralidade do pensamento e, nomeadamente, do pensamento económico. E depois, confesso-lhe que fiquei chocada por ter percebido agora, quando me respondeu, que eventualmente as questões do género nunca foram abordadas entre a RTP e, por exemplo, a Secretaria de Estado da Igualdade. Temos um governo, temos uma Secretaria de Estado e, aparentemente, este assunto nunca foi discutido, porque lhe aparece como um assunto que, eventualmente, não parece ser um assunto sequer e, portanto, que o serviço público reproduza o que já acontece, as assimetrias que já acontecem, aparece como natural. Estranho. Chamo-lhe a atenção que, do ponto de vista académico, alguns passos têm sido dados e, portanto, não terá a RTP dificuldade de encontrar protagonistas em vários temas do ponto de vista académico, mulheres. Chamo também a atenção para o seguinte, porque são decisões, e são decisões que são sobre temas, falou-me de catástrofes e acidentes que não prevemos, mas, por exemplo, é verdade que face, por exemplo, à epidemia da gripe A, que não foi, ou a epidemia de mortes de mulher por violência doméstica, que foi, a RDP deu muito mais visibilidade à epidemia da gripe A do que à violência doméstica, e a violência doméstica matou bastante mais em 2009 do que a gripe A. E, portanto, estas são decisões editoriais que também têm a ver com o pluralismo no sentido amplo, e, portanto, será talvez necessário pensar estas questões ideológicas e de género de uma forma plural e ampla, porque a RTP deve ser um referente. Nós, no Bloco de Esquerda, defendemos que a RTP não deve estar presente no debate político-partidário cotidiano. Defendemos já cá, e foi chumbado, infelizmente, mas no âmbito da lei da televisão, que está agora na especialidade, estamos a propor novamente que seja possível desgovernamentalizar os conselhos de administração da RTP e que eles sejam associados a um plano estratégico claro, debatido politicamente, antes de entrar em ação e de um orçamento, para que depois a ação da RTP possa ser, obviamente, fiscalizada, mas seja responsabilizado tanto o poder político pelo papel que conferiu ao serviço público, como o serviço público pelo cumprimento desse papel, em vez de estarmos minuto a minuto, peça a peça, decisão a decisão, a fazer da RTP um cavalo de batalha político-partidário. Isso achamos que não tem sentido. Infelizmente, essa ideia não foi acolhida ainda aqui pelos outros grupos parlamentares, mas, existindo ou não esse plano estratégico, a RTP terá sempre de ser um referente também no que diz respeito ao pluralismo, no sentido não só político-partidário, mas no sentido amplo, que nos parece o que é realmente relevante aqui.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentando também ser rápida e objetiva sobre a questão e numa tentativa de fazer um exercício até de raciocínio sobre esta questão. A questão que coloquei há pouco, dando o exemplo de uma greve de uns trabalhadores de transportes, é que, por exemplo, quando se toma uma medida acordada entre o Governo e votada por PS e PSD, de corte nos abonos de família, não se vão ouvir as pessoas em primeira instância que perderam o abono de família. Não foi isso que nós pudemos constatar e, portanto, até estranhamos como é que isso não acontece e em relação a outras coisas acontece. E depois certamente terá oportunidade também de contraditório em relação à minha opinião. Em matéria de contraditório, de separação do facto e da opinião, identificação das fontes, o relatório de regulação da ERC, eu acho que dá dados importantes e claros sobre a qualidade da informação no serviço público de televisão e que deixa anos-luz até de outros canais de televisão no que diz respeito, sobretudo, ao princípio do contraditório, que na RTP ronda aos 30,8% e noutros canais de televisão chega quase aos 60% e 70%. E, portanto, eu acho que isto é importante, bem como a separação entre o facto e a opinião do pivô, que na RTP vai a 1,9%. Eu acho que isto também é importante. No entanto, nós não entendemos, e aqui também gostaria que ficasse claro, que a desgovernamentalização da RTP se resolve com a sua parlamentarização, porque a ERC é hoje um exemplo claro de como é que a parlamentarização não resolve a desgovernamentalização e, por isso, até no caso concreto da proposta do Bloco de Esquerda, não acolhemos esta questão em concreto. Sobre a publi-reportagem, nós tivemos aqui a oportunidade de, a quando do relatório da ERC, discutir esta questão da publi-reportagem. E na RTP gostaria de saber se há algum cuidado no tratamento destas questões. Como é que uma reportagem sobre um determinado assunto se pode transformar em publi-reportagem? Eu não sei se conhece o conceito, está definido no relatório da regulação, se entende que, de alguma forma, pode já ter acontecido na RTP. Eu estou-me a lembrar daquela altura do Natal e das grandes superfícies, mas se entende isso ou não como a publi-reportagem e também no objetivo do rigor e da isenção, que medidas é que a RTP tende a desenvolver no sentido de proteger este tipo de reportagens. Nós não entendemos que o pluralismo é que o PCP tem que estar em todas as discussões, longe disso. Agora, entendemos é que há discussões centrais em que é importante ter o PCP ou não tendo o PCP, ter uma diversidade de correntes ideológicas diferentes. E dou um exemplo, estranhamos, por exemplo, como é que no programa prós e contras que se debate a esquerda e a direita, o PCP não está, quando é o partido com uma tradição, porque foi fundado em 1921 e até 1972 não houve outro qualquer partido, não esteja presente nessa discussão. Mas também é importante nós percebermos, e o PCP tem afirmado isto, como que quer o corredor do poder, que entendemos desvalorizado pela hora a que é difundido, quer um programa que deixou de existir, quer ou antes pelo contrário, não deve funcionar como compensação à subrepresentação destas correntes políticas. E, portanto, entendemos que quer os pontos de vista na RTPN não podem ser argumento de compensação face ao predomínio avassalador de comentadores associados ao PS e ao PSD. E, portanto, não entendemos que temos que estar em tudo, mas entendemos que é importante fazer prevalecer o tal equilíbrio que o Sr. Diretor de Informação aqui nos colocou no que diz respeito às correntes de opinião. E é tudo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim das questões colocadas pelos senhores deputados. Dou então a palavra ao Sr. Diretor de Informação, Dr. José Alberto Carvalho, para tentar responder. Eu próprio procurei tomar nota das várias questões que os deputados colocaram e, se houver alguma matéria, tentaremos aqui entre nós e com a ajuda dos senhores deputados de elucidar para que todas as questões fiquem respondidas. Dr. José Alberto Carvalho.
Muito obrigado. Espero ter tomado nota de tudo. Começando pelo Sr. Deputado Fernando Grão. Não, eu reconheço e agradeço que tenha verbalizado isso e extremamente de acordo sobre a credibilidade que é reconhecida à RTP ao longo dos últimos anos. Não, e isto não pretende, também não quero que haja mal entendido, isto não pretende ser um mero elogio em causa própria, porque seria mal interpretado e não é isso. Não, não é de facto isso que estava no meu pensamento. Era apenas o reconhecimento.
Eu também falei disso, não foi.
Eu percebi. Portanto, mas naturalmente que os profissionais da RTP que têm feito, que se têm empenhado num trabalho profissional com uma grande abnegação, em alguns casos até, eu acho que são palavras que muitos portugueses não estão habituados a ouvir quando associadas a empresas de capitais públicos, mesmo que não sejam empresas públicas. E até no contexto atual em que estamos, porque a RTP tem feito um esforço de... A RTP está em racionalização há 8 anos. E, portanto, os trabalhadores da RTP, os jornalistas da RTP neste caso, estão em racionalização há 8 anos. E encontraram formas muito, muito até entusiasmantes, em alguns casos, e exemplares, de contornar as dificuldades que se foram confrontando ao longo do tempo. Eu acho que, provavelmente, quem nos está a ouvir, ou quem souber o que se discute aqui, não estará habituado a este tipo de expressões em relação a uma empresa de capitais públicos. E eu acho que vale a pena sublinhá-lo também, porque afinal são os impostos das pessoas que justificam e garantem a manutenção da empresa. E, portanto, acho que é justo dar esse sinal. Em relação à matéria em concreto, o que também ninguém diz é que o PSD é o partido da oposição com maior visibilidade em todos os noticiários da RTP. É o que está no relatório. O único problema que se coloca, e isso é sistemático. É sistemático. Não sei. De acordo com a ERC, na informação não diária, é normal que toda a gente tenha a mesma representação. Em relação a programas como Prós e Contras, a Grande Entrevista, etc., não há nenhuma interrogação da entidade reguladora, nem de quase ninguém, enfim. Houve aqui alguma interpelação. É verdade. Mas da parte do regulador não há nenhuma aparente incomodidade, nem isso é suscetível de qualquer comentário valorativo sobre o facto de ser 20-20-20-20-20. É normal. Eu jornalisticamente continuo a achar que isso também não é normal. Claro que as coisas não são todas iguais. E, desde logo, pela relevância e pela importância que cada entidade, seja política ou não, tem para a sociedade, para o conjunto dos cidadãos. Eu não devo tratar de forma igual aquilo que é diferente. Acho que este princípio, com toda a subjetividade que tem, deve ser seguido e explorado o mais e o melhor possível. Com bom senso, algum sentido de equilíbrio, mas, por exemplo, aquilo que eu vejo como quase uma resposta natural a estes pedidos de cota, a esta definição das cotas por parte da ERC, vamos imaginar uma situação muito, muito, muito frequente na informação diária em Portugal. E até um bocadinho já lugar comum, eu acho que toda a gente se habituou a isso, o que é mau. E também não é necessariamente um bom exercício editorial, mas enfim, serve para este exemplo. Vamos imaginar que há uma decisão, pegando numa coisa que foi aqui falada, o corte dos abonos de família, redução de uma decisão qualquer do Governo. Há uma posição do Governo e mesmo que, e há sempre duas circunstâncias a seguir, ou as forças políticas, sindicais, parceiros sociais, etc., decidem, por sua iniciativa, comentar, reagir, e isso é da sua estrita esfera de competências e de decisão, eu quero reagir a isto. Eu não quero reagir a isto, por alguma razão. Ou, portanto, e fazem-no por sua iniciativa própria, ou fazem-no por solicitação dos órgãos de informação. O que, para cumprir as cotas, seria, em alguns casos, desejável, é o que parece, que há aqui uma decisão do Governo. Eu hoje não vou ouvir cinco reações, não, quatro reações. Eu hoje só vou ouvir duas. Hoje só vou ouvir o PSD e o Bloco de Esquerda. Porque se eu estou a ouvir permanentemente todos, estou permanentemente a cavar o absurdo, não é? A aumentar o meu problema. Se a minha lógica é ouvi-los todos, quando a ERC me diz que eu não devo estar permanentemente a dar a mesma atenção a todos, eu estou a aumentar o meu problema. E no dia seguinte vou ouvir o PSD e o PCP. Isto é um absurdo. Mesmo que eu vá todos os dias ouvir o PSD. Pronto. Eu também percebi, doutor, eu também percebi. Há aqui uma questão que é importante. Tenho ideia, e posso estar enganado, mas tenho ideia de que a RTP não falhou uma única notícia relevante sobre o PSD, nem falhou nenhuma iniciativa política relevante, que não sendo sobre o PSD, o PSD tenha estado envolvido. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não tenho ideia e não pescou nenhum eco de tal situação. Portanto, quando se diz que, que o partido está subrepresentado, faça um valor ideal. É como se alguém dissesse a uma pessoa como você merece ganhar X por mês. Não é? E essa pessoa passar a vida toda angustiada e frustrada porque nunca encontrou ninguém que lhe pagasse aquilo. Houve alguém que o convenceu de que ele merecia ganhar não sei quantos mil euros por mês. Ele nunca conseguiu encontrar um emprego ou uma empresa onde pudesse ganhar aquilo. E passa a vida toda angustiado com isso. O problema que está aqui não está em mais nada a não ser na definição a priorística, com critérios que não são jornalísticos, que são exteriores à RTP, que são exteriores à vontade e à capacidade de decisão de todos os envolvidos, sejam os agentes políticos, sejam os jornalistas, de fixar isso como valor de referência. É impossível. É a mesma coisa que dizer que o Fiat 600 não pode baixar dos 120 a hora na autoestrada. Não é possível. É uma impossibilidade física. E, portanto, esse é sempre o problema. O problema da subrepresentação tem a ver com, é subrepresentado em relação a um valor que foi definido de forma quase arbitrária, na minha opinião. E, portanto, eu também gostava que isto ficasse claro. Ou seja, o problema que está aqui é o farol. O farol está mal colocado. O farol não devia estar ali. Não é? O farol na entrada deste porto está no sítio errado. A luz que emite é uma luz errada. Está a enviar toda a gente para o sítio onde há rochas e onde vai toda a gente afundar-se. Não é? E não está a ajudar à navegação para a entrada na barra. Se me permitem esta metáfora que me surgiu agora aqui espontaneamente. E é por isso que, quando o deputado Fernando Grão diz que é natural, e que, repetindo também aquilo que eu já tinha reconhecido, que é que haja partidos, movimentos, forças políticas que reajam quando confrontadas com estes dados, é verdade, mas o meu problema não está nos dados. Ou seja, o meu problema não está nos menos 12, mais 8, menos 15, mais 50.
Posso estar.
Mas a minha questão não está aí. A minha questão está a montante daí. A minha questão está nas regras que levaram entre a RTP e a ERC. Agora, enfim, eu espero que... Eu saio desta sessão de hoje com a convicção absoluta de que, enfim, vou tentar ser comedido, de que ninguém está confortável com este modelo. Ou seja, acho que os partidos não estão confortáveis com este modelo, a RTP claramente e manifestamente não está confortável com este modelo, e, portanto, acho que, sim, os privados não sei se são ou não estão, enfim, mas parece-me que alguém terá que tomar alguma decisão sobre isto. Agora, sim, eu não sou o regulador, não é? Não fui eu que decidi estas regras. Aliás, como eu disse no início, estas regras foram decididas sem eu saber uma parte delas, não foram todas. E também gostava de deixar claro que, porque pode transparecer superficialmente de alguma intervenção minha, eu não sou contra a regulação. Eu defendo a regulação. Eu acho que a atividade, todas as atividades exercidas no espaço público e em nome do público devem ser reguladas. Acho que a RTP, enquanto concessionária do serviço público, não deve eximir-se a esse exercício. Até deve dar o seu contributo com proatividade, com iniciativa, com proposta. Pode e deve fazê-lo. E quero reafirmar a minha disponibilidade para esse exercício. O que eu não posso aceitar é as regras tal como elas foram feitas, desenhadas e apresentadas. E, portanto, e andarmos permanentemente neste exercício que eu acho que, de facto, é pouco, independente das boas conversas que até que acabam por se estabelecer aqui, eu acho que isto tem algum impacto positivo na maneira como olhamos uns para os outros, né, e para estas situações, mas poderia ainda ser melhor aproveitado esse tempo se não tivéssemos aqui com uma nuvem que tem a ver com este pecado original, como eu lhe chamei, não é? Portanto, quando o Sr. Deputado Fernando Grão pergunta se vamos continuar a ter este problema, eu não sei responder. Se nada for alterado, provavelmente vamos continuar a ter este problema. Porque não há aqui uma decisão consciente para ter este problema. Não se trata de uma opção em ter este problema. Trata-se de uma inevitabilidade perante um conjunto de fatores que são todos eles externos à RTP. Portanto, se eu dissesse o contrário, estaria agora sim a ignorar aquilo em que eu acredito e que o próprio Conselho Deontológico, e eu gostava que não passasse como uma mera nota de rodapé aquele parecer, ele está disponível na internet, no site do Sindicato de Jornalistas e do Conselho Deontológico, e não tem nada a ver com questões sindicais. É uma questão deontológica. Eu recorri à única entidade que, existente em Portugal, me pode dar alguma resposta sobre o exercício deontológico da profissão, não é? Sobre as boas práticas da profissão. E isso é o Conselho Deontológico que emitiu aquele parecer e que é inequívoco do meu ponto de vista. Bom, se as entidades envolvidas quiserem ignorar estes argumentos e agora aquele parecer, porque eu sublinho, que o último aspecto, a última conclusão deste parecer diz assim: o Conselho Deontológico decidiu considerar, portanto, analisaram, perceberam e decidiram, para não haver dúvidas, decidimos considerar que o cumprimento dos critérios de pluralismo político ou partidário levanta problemas quanto aos pontos 3, 5 e 8. Ou seja, quem cumprir os critérios de pluralismo político ou partidário está a incumprir os pontos 3, 5 e 8 do Código Deontológico. Portanto, nós temos agora aqui uma situação de conflito, que já não é só comigo ou com a RTP. Isto parece-me evidente. E, portanto, isto não pode passar como uma nota de rodapé. Até porque ele está disponível há um ano na internet e, pelos vistos, não tinha sido dado o devido relevo. Enfim, Sr. Deputado, penso que respondi. Não sei se, Sr. Presidente, faltou alguma?
Doutor Fernando Grão, não.
Há alguma iniciativa por parte da RTP?
Francamente, Sr. Deputado, acho que eu reafirmo em público e em privado a disponibilidade para colaborar com a ERC, como é evidente, porque acho que essa é a obrigação da RTP para esta questão e para outras, sejam elas quais forem. Sr. Deputado Inês de Medeiros, eu reconheço e também quero sublinhar de novo que o esforço para definir regras é positivo. Teoricamente, algum deste esforço vertido para este processo também é positivo, como eu reconheço. Diminuíram as queixas casuísticas e isso foi positivo para a RTP e acho que foi positivo para a sanidade do espaço público. Foi pelo menos algumas nuvenzinhas que se estabeleceram aí. E, portanto, eu não sou contra a regulação, eu só contesto este modelo com estas regras, com esta fixação dos valores de referência, que não tem qualquer colagem com a realidade, nem jornalística, nem política, nem nada. E também não tem colagem com a realidade europeia, porque não há mais nenhum país, que eu conheça, que estabeleça regras semelhantes a esta. Os outros países encontraram-se, isto não é um problema exclusivo de Portugal, não é uma preocupação exclusiva dos portugueses. E, portanto, todos os outros países, mais ou menos, são confrontados com o mesmo tipo de inquietação, de dúvida. Como regular? Devemos fixar números? Isto deve ser só critérios subjetivos ou não? E a verdade é que a maioria, a esmagadora maioria, a quase totalidade dos outros países, e não parece que sejam países onde haja problemas de exercício de liberdade de expressão ou de opinião, ou de liberdade de imprensa, ou que não sejam regimes democráticos, pelo contrário, acho que temos algumas coisas a aprender com muitos deles, não sentiram necessidade de chegar a um conjunto de regras como este. Isso parece-me elucidativo também. Se calhar tínhamos alguma coisa a aprender com isso. Portanto, regras sim, mas outras que não estas para este efeito. Portanto, como fazer a reavaliação? Eu, lá está, procurando não dar sugestões em causa própria, sugiro apenas que eu não citei este, mas está aqui. A sétima conclusão deste parecer diz: a autonomia e responsabilidade dos jornalistas não deve eximi-los da prestação de contas sobre a sua atividade. Certo. Nomeadamente sobre os critérios de seleção e tratamento da informação. No caso em apreço, sugere-se que a IERC, na sua avaliação do pluralismo político-partidário, integre os próprios critérios de noticiabilidade jornalística, procurando, nomeadamente, ouvir a direção de informação e os órgãos representativos dos jornalistas da RTP. Ou seja, o Conselho Deontológico dá aqui duas sugestões adicionais para a apreciação do modelo. Não estou a endossar, estou só a dizer que está aqui. Há aqui contributos. E há contributos dos modelos de regulação que todos os outros países europeus têm encontrado. Julgo que será possível, e não muito difícil, encontrar um modelo que seja adequado e equilibrado para todas as partes envolvidas e que signifique uma maior maturidade da relação entre os média e os partidos políticos em Portugal. Seria um bom sinal para o exercício da democracia. O que para mim é evidente é que não deve haver valores de referência, porque nós somos a exceção absoluta em todo o lado. Nós somos o único país onde há um valor de referência definido desta maneira que pretende ter como consequência a distribuição, organização, seleção, edição de peças noticiosas. Não deve ter. Ok. Sobre a diferença entre público e privado. Eu acho que, apesar de haver algumas semelhanças, o que também ajuda a explicar tudo isto, no sentido de que não há um comportamento estranho, esquisito, por parte da RTP, em relação a esta matéria. Há, para o bem e para o mal, reconheço, para o bem e para o mal, um conjunto de comportamentos da classe jornalística portuguesa. A maneira como nós, aquilo que nós valorizamos como notícia e a forma, a abordagem de algumas notícias, significam uma certa matriz de pensamento que, em alguns casos, é incómoda e desagradável, reconheço. Mas eu acho que nós, por exemplo, somos dos poucos países, das poucas culturas, em que, ao contrário do que... em que não se procura, cada órgão de informação não procura tanto e não é tão julgado pela forma como procura a sua diferenciação editorial dos restantes órgãos de informação, mas sim pela forma como faz ou como aborda as mesmas notícias que os outros todos. Isso é explícito pelos comentários dos supostos críticos. Isso decorre da transposição de diretivas e da aplicação de normas, regulamentos e leis. Impele os média neste sentido e não no sentido da diferenciação. Mas, no entanto, aqui, sobre as fontes múltiplas, sobre o princípio do contraditório, sobre, aqui neste relatório de regulação, há diferenças claras entre o comportamento editorial da RTP e de outros operadores, nomeadamente a este nível, das fontes de informação, da diversidade de assuntos, da maior relevância a algumas áreas, nomeadamente a política internacional, a outras modalidades desportivas que não apenas o futebol, é um conjunto, enfim, os quadros são, é tudo em percentagens menores, sem dúvida, mas como eu digo, é a quadratura do círculo conseguir fazer aquilo tudo bem e ainda fazer um noticiário mais curto de todos. Sendo que a questão do contraditório é muito referenciada pela ERC, mas eu continuo a considerar que há um caminho a percorrer internamente na RTP no sentido de aumentar ainda mais e reforçar a presença de contraditório nas peças jornalísticas que apresentamos. O que me parece muito relevante é a quase ausência de discurso opinativo nas peças da RTP, coisa que não acontece noutros operadores.
Doutor Alberto, eu pedi-lhe que fosse mais curto nas respostas. Aqui à doutora Inês Medeiros falta abordar a questão da RTP Internacional, da informação na RTP Internacional, e depois ainda tem as questões do Sr. Deputado Catarina Martins e da Deputada Rita Rato.
Em relação à RTP Internacional, eu não tenho muito a acrescentar, não está na minha esfera de competência. Foi alvo, aliás, aqui de um debate numa outra comissão parlamentar há alguns meses atrás. Do ponto de vista da informação, nós estamos disponíveis. Nós procuramos chegar aos portugueses independentemente do local onde eles se encontram. Portanto, e o telejornal é emitido através da RTP Internacional. Portanto, o desenvolvimento disso é algo que não levanta qualquer dificuldade nem comentário. Sr. Deputado Catarina Martins, fez um comentário que ficou preocupada com a ingenuidade em relação a... Não pretendi que interpretasse dessa maneira, nem pretendi fazer-me passar por isso. Mas devemos fazer um esforço. Porque eu não devo estar permanentemente a julgar com preconceito. Eu, jornalisticamente, não devo estar permanentemente a julgar com preconceito. Uma das frases que eu mais aprecio para ajudar a definir o que deve ser um jornalista é uma frase de um jornalista espanhol que diz que ser jornalista é ter a capacidade do deslumbre, é acordar todos os dias com a mesma ingenuidade com que se acordou no anterior, estarmos disponíveis para o novo, deixarmos-nos surpreender. É desse ponto de vista. Essa ingenuidade é muito saudável. Muito saudável. Muito saudável. É manter essa abertura de espírito e de olhar, que é um exercício difícil, muito difícil, como nós sabemos, mas deve ser feita. Mas eu não devo nem fazê-lo de uma forma naif, nem de uma forma preconceituosa. E isso também é um exercício de equilíbrio e depende das circunstâncias e do dia-a-dia. Eu posso ter uma opinião hoje sobre uma pessoa e essa opinião ser corrigida amanhã sobre a mesma pessoa, em função das circunstâncias, em função daquilo que ela verbaliza, da maneira como ela se pronunciou, das circunstâncias em que interveio. Mas, como eu digo, a minha opção nunca é deixar de ouvir alguém, é sempre ouvir outra pessoa. As circunstâncias em que elas são ouvidas é que podem ser alteradas. Sobre a questão do género, eu lamento, mas se eu não concordo com cotas para os partidos, também não concordo com outras cotas. E não fiz essa opção. Não quero que decorra daquela minha observação anterior qualquer desprimor, qualquer desconsideração pelas questões do género, porque não foi isso que eu quis dizer. Eu só disse foi que é natural, parece-me a mim, enquanto observador da sociedade portuguesa, que independentemente de todas as alterações legais, de toda a discussão pública e de toda a progressão que se tem verificado ao nível da igualdade do género, que isso não se materializa em relação a todas as estruturas e a todas as entidades e a todas as pessoas que exprimem opinião, que tomam decisões em todas as entidades, nas empresas, nos institutos, no governo, seja onde for. Eu não devo transformar isso num critério prioritário de seleção editorial. Assim, eu não vou falar com a pessoa que interessa porque é homem, vou falar com a que não interessa porque é mulher. Não posso fazer esse exercício, não devo. Seria cometer um erro semelhante a este que estávamos aqui a discutir sobre uma outra natureza. Mas não quero que fique aqui qualquer dúvida sobre o comportamento da RTP ou a minha opinião sobre o assunto. Aquilo que eu disse também foi que eu acho que naturalmente, porque é essa a ordem natural da demografia e da afirmação das mulheres e dos homens, que isso se resolva com naturalidade. E quando eu digo que a maior parte da redação da RTP é composta por mulheres, enfim, também não tem mais nenhuma leitura do que isso. Isto não tem... É o que é um facto. É um facto. Isto não tem nenhuma outra consequência. Não estou a dizer que as mulheres dão mais relevância à questão do género do que os homens e vice-versa. Mas não quero que fique nenhum mal-entendido. Também não percebi porque é que tinha que ter alguma conversação com a Secretaria de Estado da Igualdade, porque lá está, porque isto é uma matéria... Eu trato de matérias editoriais, não matérias de igualdade de género. Imagino... Ok. Quanto à deputada Rita Rato, a questão do abono de família, quando mencionou na comparação com o utente da greve, não é verdade, foram ouvidos até... Bom, foram feitos... Têm sido, ao longo das últimas semanas, feitas um conjunto exaustivo de peças e reportagens, muitas peças de enquadramento e de explicação, em que se procuraram ouvir pessoas visadas por algumas das decisões do pacote de austeridade, não é? E, portanto, isso é uma evidência, está no ar. Concordo inteiramente consigo, se me permite a opinião, coisa que é rara, que a desgovernamentalização, para utilizar a expressão, não deve ser resolvida com a parlamentarização ou com qualquer outra burocratização política ou administrativa. Não falo da empresa, não tenho competência nem legitimidade para o fazer, mas naquilo que tem a ver com os critérios de editoriais e de informação, francamente, não parece que uma solução não seja a solução para o problema. Sobre a publi-reportagem, ou seja, e com isto queria responder à sua questão do prós e contras, o antes pelo contrário, etc., porque é exatamente isso também que eu acho. Eu acho que a parlamentarização do espaço público, nós podemos ter aqui caminho a fazer em relação à diversidade de atores. Acho que há sempre um caminho a fazer e acho que é um caminho incompleto, até porque os atores vão mudando e os seus próprios caminhos se vão ajustando de cada um deles e no seu conjunto. Portanto, há sempre caminho a fazer. Com toda a franqueza, não parece que a parlamentarização, que a segmentação, seja do que for, inclusive do espaço público e das opiniões, seja uma boa solução para todos os problemas que encontramos. Por muito que isto seja difícil de defender, eu defendo, aliás, eu e acho que muita gente, deve haver uma margem de subjetividade na escolha, na avaliação, na análise, na escolha e no tratamento jornalístico de matérias, porque nós não estamos a falar de uma ciência exata. E não é assim que o jornalismo se comporta em nenhuma sociedade democrática, em nenhuma sociedade madura, tranquila, serena. O jornalismo exerce-se mantendo exatamente uma margem significativa, maior ou menor, consoante os países e as culturas, de decisões com alguma subjetividade, que permitam aplicar mecanismos de sensibilidade individual, senão o que é liberdade e autonomia editorial que não isso? Não é? Eu julgar os acontecimentos de acordo com os meus princípios e as regras pelas quais eu me faço reger, sejam as minhas próprias, sejam as da minha profissão, sejam as do meu país. A publi-reportagem, esse problema não se coloca, que eu saiba, na RTP. Pode haver um único problema que decorre dos convites que são feitos com alguma regularidade para a deslocação de equipas de reportagem ao local A ou país B, em que admito que possam surgir dúvidas sobre... não estou a dizer que isto significa que essas dúvidas sejam efetivas, mas admito que possam surgir dúvidas sobre as condições de realização de algumas reportagens. Em algumas áreas de atividade. Não se coloca, enfim, do ponto de vista político, penso que isso não se coloca. É uma questão que já foi alvo de alguns debates internos e que será resolvida com a publicação do livro de estilo, que eu espero que aconteça este ano. Já disse isto várias vezes e enfim, a maior frustração profissional que eu tenho é não termos sido capazes ainda de produzir um novo e atualizado livro de estilo de RTP que ajude a responder a algumas destas questões. O trabalho não está no início, está aliás numa fase de reedição e de paginação, mas ainda não foi publicado e, portanto, reconheço que é uma pena.
Obrigado. Terminamos esta audição. Em nome da Comissão, agradeço ao Dr. João Alberto Carvalho, na qualidade de Diretor de Informação da RTP-SA, ter estado aqui presente connosco e ter respondido, enfim, de uma forma, penso que totalmente livre, a todas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Estão encerrados os nossos trabalhos.